Muito boa tarde, excelentíssimo senhor Ministro da Administração Interna, excelentíssimo senhor Deputado Hélder Amaral, Presidente da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, ilustres autoridades e entidades aqui presentes, seria impossível em tempo útil enumerá-los a todos. Senhoras e senhores deputados, ilustres oradores que seguirão ao longo da tarde, estou aqui com muito gosto e com uma enorme honra em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República, que está impossibilitado por razões de saúde, que são conhecidas, aliás, de estar aqui presente, mas que vos saúda muito empenhadamente por este evento tão importante e que eu tentarei, em umas breves palavras, representar em nome da Assembleia da República. Falar de sinistralidade rodoviária neste fórum tão importante, e aproveito para saudar o Sr. Presidente da Comissão por ter dinamizado, em conjunto com outras entidades, mais este encontro. Falar deste assunto é, acima de tudo, falar de poupar vidas. Nos últimos anos, tem havido uma redução forte do número de vítimas, invertendo-se um caminho que chegou a ser considerado por muitos uma guerra civil. Aliás, em muitos momentos, nesta matéria, houve cooperação e identidade conjunta na definição de políticas públicas de combate à sinistralidade, vislumbrando aquilo que se considera política no melhor dos sentidos, nesta coordenação e conjugação de esforços entre a política partidária, política da Assembleia da República, do Executivo e da sociedade civil. Assim, e considerando que os mais recentes dados nos dão nota de uma inversão da tendência positiva a que vínhamos assistindo, é importante que se aposte na prosecução de medidas e planos de médio prazo estáveis e sustentáveis, que permitam que a última série de resultados seja apenas um acidente, que sejam apenas acidentais. Só assim conseguiremos alcançar as metas estabelecidas com a União Europeia e que voltemos a ser um país de referência. Para que isto seja alcançado, é necessário que possamos contar com a população. Este, aliás, o papel da Assembleia da República. Uma verdadeira Assembleia da República representativa acredita nos seus representados e conta com eles para a concretização dos objetivos que visa melhorar a vida de todos. Por isso, os partidos que aqui estão convidados convidam Vossas Excelências para participar. Quem aqui está, para lá de cidadão, é, em muitos casos, representante de pessoas coletivas. E só convosco, só com a participação e a percepção da vossa realidade, do vosso conhecimento, seremos capazes de fazer melhor e de representar-vos bem enquanto cidadãos. Por isso, a Assembleia da República hoje pede a todos empenho para encontrar caminhos que identifiquem erros, problemas, inconsistências que ainda permitem que os números da sinistralidade rodoviária nos assustem e assustem quem circula nas estradas portuguesas. Por isso, a Assembleia da República pede-vos hoje que possam ajudar a encontrar soluções para problemas já identificados e que têm que ser melhorados. E dou aqui alguns exemplos. O número de vítimas dentro dos cenários urbanos continua a ser um problema. Temos que encontrar um caminho. A uniformização de regras aplicáveis às vias urbanas tem por isso que acontecer. Temos que estudar como. As infraestruturas e a sinalização ainda têm que ser melhoradas. Temos que cooperar e fiscalizar estas condições. As recentes modificações que levaram à criação da Carta por Pontos têm que ter resultados. temos que avaliar para melhorar. O ensino da condução tem que ocupar um papel preponderante na formação e na reabilitação de condutores. Temos que discutir como. As condições dos veículos e as suas inspeções têm que garantir a segurança de um parque automóvel antiquado. Temos de evoluir. A inclusão de novas soluções de mobilidade, incluindo a mobilidade suave, tem que ser espaço no contexto rodoviário, principalmente urbano. Temos que saber integrar. A melhoria nas soluções de transporte público como patamar para a melhoria da sinistralidade em contexto urbano tem de ser encontrada. Temos que adaptar. Isto são apenas alguns exemplos de matérias que penso que estão em cima da mesa hoje à tarde para discussão, não só hoje à tarde, mas ao longo dos vários encontros e, certamente, de iniciativas, não só legislativas, mas executivas. E estamos aqui hoje, desta forma, perante uma série de desafios importantes para o futuro do país. Mas devemos ainda começar a divagar sobre temáticas de futuro, como a integração de uma série de novas tecnologias ao serviço da mobilidade e ao serviço da redução da sinistralidade. Podemos hoje discutir e partilhar ideias sobre, e dou apenas 4 exemplos, como será a condução autónoma em Portugal? Está o nosso país preparado? Quais são os veículos do futuro e como são integrados no nosso ambiente rodoviário? Em terceiro lugar, de que forma a tecnologia e as localizações por satélite podem ajudar na melhoria do ambiente rodoviário urbano e, consequentemente, na segurança rodoviária? E, por fim, como pode a evolução no setor garantir o respeito por todos os direitos dos cidadãos? Finalizando, diria que creio que estamos não só a deixar importantes contributos para a sociedade, bem como a antecipar discussões que, certamente, num futuro mais próximo do que imaginamos, voltarão a ser feitas. Desejo-vos um ótimo trabalho e que sejam profícuas as discussões que vamos ter esta tarde. Muito obrigada.
Muito boa tarde a todos. Eu vou ser muito, muito, muito breve, porque o Sr. Ministro tem um compromisso dentro de poucos minutos, e queria essencialmente em meu nome, em nome da Comissão que tenho a honra de presidir, em nome dos deputados e dos grupos parlamentares que compõem a Comissão, de agradecer a todos, e não vou enumerá-los, a todos a vossa presença, mas em particular o apoio da Presidência da Assembleia da República, na pessoa do Sr. Vice-Presidente, minha querida amiga deputada Teresa Caeiro. Agradecer muito ao Sr. Ministro, que não é esta a Comissão perante a qual, por norma, costuma vir ao Parlamento, mas nós temos um prazer e um gosto enorme em o ter na nossa Comissão. Aliás, ficou já combinado, por simpatia e não só, também por sentido que estamos a tratar de matérias muito importantes, não fazemos audições regimentais como fazemos com os outros ministros que tutelamos na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, mas de quando em quando, sem uma data específica, fazemos um update, a fazer encontros com o Sr. Ministro para fazermos a avaliação destas matérias. Portanto, nós estamos aqui, no fundo, a cumprir não só uma promessa. O Parlamento já teve uma subcomissão, já teve um grupo de trabalho de prevenção rodoviária. Sempre, do tempo em que sou deputado, sempre participei em colóquios, em iniciativas dessas, e acho que o Parlamento não pode ficar de fora, não só fazer aquilo que a Sra. Vice-Presidente aqui enumerou, e portanto não vou repetir, que são um conjunto de questões para o qual temos que dar resposta, mas também chamar a atenção para o país, utilizando o Parlamento e os meios do Parlamento, para a necessidade de olharmos com muita atenção para este fenómeno. Eu direi que ninguém garante risco zero. Não sei se há limites mínimos e máximos. Eu acho que isto é um work in progress, ou seja, nós temos de estar sempre atentos e, portanto, o Parlamento que precisa hoje de saber de vossas excelências é onde é que estamos a falhar, onde é que podemos fazer mais, onde é que o Parlamento e os grupos parlamentares dentro da sua iniciativa podem atuar e o que é que o Parlamento pode também contribuir, não só em termos legislativos, mas fazer o que fazemos hoje. Chamar a atenção, convidar a sociedade civil, convidar os responsáveis, deixar aqui questões, deixar alertas, apostar muito na informação e na formação, muito para lá da iniciativa legislativa. Isso foi o que fizemos com a última audição com o Sr. Ministro. Correu num clima de grande consenso, apesar de todos os grupos parlamentares terem iniciativa sobre a matéria, mas todos nós entendemos que nesta matéria as questões políticas vêm em segundo lugar. É uma obrigação de todos. É também um desejo de todos reduzir a sinistralidade e melhorarmos o meio ambiente em que nós nos confrontamos uns com os outros. Lembro do tempo em que considerávamos uma guerra civil aquilo que era a sinistralidade rodoviária. Hoje essa frase terrível já saiu do nosso léxico e, portanto, ainda bem. Ainda assim há sinais de preocupação. E, portanto, eu queria agradecer a todos. Queria agradecer essencialmente ao Sr. Ministro. Não quero que ele chegue tarde à primeira comissão. E, portanto, dou imediatamente a palavra ao Sr. Ministro. Nós teremos a oportunidade durante a tarde de ir conversando e trocando ideias. Muito obrigado a todos.
Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, minha cara amiga, Senhora Deputada Teresa Caeiro, Senhor Presidente da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, meu caro amigo Hélder Amaral, como sabem, de quanto valorizo o Parlamento, até da minha experiência de vivência nesta casa e da qualidade que, não prescindo de deputado eleito com o mandato suspenso pelo exercício das atuais funções governativas, e por isso queria valorizar quanto é importante para o Governo que a Assembleia da República assuma o seu papel próprio na promoção da discussão do relevantíssimo tema da segurança rodoviária. Saúdo todas as senhoras e senhores deputados, senhores representantes das forças de segurança, senhores representantes de instituições públicas, de associações que há muito refletem sobre o setor e que vejo aqui representadas, minhas senhoras, meus senhores. A segurança rodoviária é um tema central de maior relevo a nível nacional e europeu. É um tema que, como foi enunciado nas intervenções antecedentes, Portugal teve uma evolução notável ao longo das duas últimas décadas. No final do século passado, morriam em Portugal mais de 2 mil pessoas por ano nas estradas. Eram esses os dados na viragem do século XX para o século XXI. Há cerca de 10 anos atrás, o nível número de mortos na estrada tinha-se reduzido para cerca de 1000 mortes anuais. E essa evolução prosseguiu. O melhor ano de sempre foi 2016, desde que existem registros estatísticos com um parque automóvel significativo. Num contexto de aumento da circulação, num contexto de aumento do número de vias rodoviárias disponíveis no país, nós tivemos uma tendência estruturada nas duas últimas décadas que nos permitiu reduzir o número de mortes na estrada para um valor inferior a 500 mortes anuais nos anos de 2015 e 2016, pela primeira vez, sendo 2016 o melhor ano de sempre. E é neste patamar diferente de exigência cívica que nós hoje temos de situar o desafio com que estamos aqui hoje confrontados. Temos de analisar esta tendência de longo prazo, não a desvalorizar, porque isso seria deitar fora o justo reconhecimento por todo o trabalho feito, por muitos, ao longo destas décadas, mas temos de identificar quais são os fatores de risco que nos obrigam e mobilizam a fazer ainda melhor. Não temos ainda suficiente distanciamento que nos permita identificar se os dados de 2017 correspondem à conjugação de um conjunto de fatores pontuais que alguns vemos identificar, do aumento da circulação, da melhoria da atividade económica, até relativamente à utilização de motociclos, como é dito pelas associações dessa área específica, uma conjugação no aumento significativo da utilização e até no elevado número de dias de sol no ano de 2017, não temos um número suficiente de distanciamento que nos permita dizer se estamos perante uma evolução pontual num quadro de uma tendência muito positiva ou se estamos perante uma inversão de tendência. E por isso, a aprovação do PENSE 2020, no ano passado, permitiu criar aqui o conjunto de mecanismos institucionais de acompanhamento daquilo que são os desafios na área da segurança rodoviária. Pela primeira vez em janeiro, reuniu a Comissão Interministerial para a Segurança Rodoviária. Reuniu também já o Conselho de Segurança Rodoviária, que junta a generalidade de instituições públicas e de agentes do setor. E temos a Comissão Científica já constituída em início de funcionamento. O ano de 2017 foi também marcado por, ao fim de quase uma década, finalmente a rede síncro de radares ter sido instalada e entrar em pleno funcionamento, permitindo-nos também aqui cumprir até agosto aquilo que é o compromisso do Governo, fazer o balanço de um ano de funcionamento desta nova rede. Foi, aliás, um ano em que nos permitiu também proceder às alterações nas plataformas tecnológicas de suporte que permitiram aqui consolidar um caminho no sentido da automatização do processamento daquilo que são as contraordenações rodoviárias. E, nessa medida, passamos de tempos como sucedia há 5, 6 anos atrás, de mais de 200 mil prescrições ano, para patamares em que essas prescrições de contraordenações se contam num nível, diria, ainda não aceitável, mas de escassas dezenas de milhares. Significa com isto que nada está por fazer, pelo contrário. Temos de fazer mais, temos de ser mais exigentes e fazer melhor. A análise de 2017 coloca-nos três zonas de risco. Primeiro, como muito bem disse a senhora Vice-Presidente, um risco que não existe noutros países nesta dimensão. Nós temos cerca de 70% das ocorrências decorrem em zona urbana, decorrem dentro das localidades, e em 2017 ultrapassamos 50% de mortes dentro das localidades, grande parte delas atropelamentos. O que significa que a intervenção em área urbana e o trabalho com as autarquias locais é decisivo. Estamos a fazê-lo já. Desde janeiro, pela primeira vez, temos um plano intermunicipal, neste caso na comunidade intermunicipal do Médio Tejo, em funcionamento, responsabilizando as forças de segurança a nível regional, responsabilizando a Autoridade de Segurança Rodoviária, mas responsabilizando o conjunto de autarquias do Médio Tejo. Teremos este ano planos similares em funcionamento na Lesíria do Tejo, no Algarve e em preparação no Alentejo Litoral e nas áreas metropolitanas de Lisboa ou do Porto. Esta dimensão territorializada e de proximidade é aqui decisiva. E por isso a reflexão sobre o alargamento das zonas de velocidade máxima de 30 km/h nas áreas urbanas é hoje um debate europeu que é travado e que leva, por exemplo, à sua generalização na cidade de Madrid, a todas as vias em que existam dois sentidos com uma via única em ambos os sentidos. Não podemos aqui deixar de fazer mais. Não podemos também deixar de atender àquilo que foi a evolução preocupante nas ocorrências com motociclos. O triplo das mortes nos motociclos até 125 centímetros cúbicos, o dobro das mortes nos motociclos acima de 250 centímetros cúbicos. Novamente aqui estamos a trabalhar com as associações representativas de motociclistas, quer em campanhas de prevenção e de sensibilização, quer na identificação daquilo que são as ações específicas a desenvolver nesta área. É por isso que, neste quadro, em que devemos registar uma evolução globalmente muito positiva e não esconder aquilo que são sinais de alerta relativamente a alguns fatores de risco, não posso deixar de concordar inteiramente com o que o Presidente da Comissão, o Sr. Deputado Hélder Amaral, bem colocou na introdução a este debate. Esta não é uma matéria, quanto aos fins, certamente, de querela de partidária ou de confrontação entre governo e oposições. Este é um tema que deve, certamente, unir os portugueses em função dos resultados e permitir um debate franco sobre a melhor forma de os atingir. É para isso que estou certo que hoje as qualificadas intervenções nos dois painéis deste debate e a reflexão que aqui será promovida irá também contribuir para que este caminho seja encontrado. Manifesto a plena disponibilidade para, nesta comissão, também nesta comissão, sujeitar-me àquilo que é o escrutínio, a fiscalização política que é própria da Assembleia da República e, sobretudo, contribuir com todos, com a participação de todos os grupos parlamentares, para encontrar as melhores soluções. Muito obrigado a todos pelo vosso trabalho.
Vamos só agora fazer aqui uma troca na mesa, para começarmos logo no primeiro painel e despedirmos do Sr. Ministro e agradecer a todos.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, deputado Hélder Amaral, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, entidades convidadas, ilustres autoridades aqui presentes e um cumprimento muito especial aos ilustres oradores do primeiro painel que vamos ter connosco. O excelentíssimo Sr. Presidente da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária, José Jorge Jacó, o excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Administração das Infraestruturas de Portugal, o engenheiro António Laranjo, O excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Direção da Prevenção Rodoviária Portuguesa, Dr. José Miguel Trigoso, o excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Geral da Associação de Cidadãos Automobilizados, a todos sejam bem-vindos. A Comissão de Economia agradece a vossa presença e espera sinceramente que os vossos contributos sejam extremamente profícuos para o debate, para que todos nós consigamos melhorar o trabalho ao nível da sinistralidade rodoviária. Convido também os oradores do segundo painel, a quem também damos as boas-vindas em nome da Comissão de Economia, e todas as senhoras e senhores. Estou certa que todos em conjunto, oradores e convidados, nos vão ajudar a refletir para que o combate à sinistralidade rodoviária seja, de facto, um desígnio nacional, tal como está escrito no PENSE. As políticas públicas têm de servir para combater este flagelo, que não pode ser ignorado. De 2006 a 2015, como já foi aqui referido, os indicadores caminhavam no bom sentido. As vítimas mortais e os feridos graves vinham a diminuir. Portugal, no final de 2015, estava em 16º entre os países da União Europeia. Não estávamos bem, mas vínhamos a melhorar, o que era extremamente positivo. Infelizmente, os dados de 2017 e dos primeiros meses deste ano demonstram-nos que, ao invés de melhorarmos, estamos a piorar de uma forma que foi surpreendente. Esperamos que, de facto, seja uma situação transitória e que a situação se inflete novamente. Tivemos mais acidentes resultando da utilização de novas tecnologias, os limites de velocidades não estão a ser cumpridos, as regras relativas ao consumo de álcool e outras drogas também não, a média de mortes em acidentes rodoviários em Portugal aumentou 14% de 2016 para 2017. Tivemos o segundo pior resultado em termos de evolução na Europa. Em 2017 tivemos 509 mortes no local de acidente, portanto mais 64 pessoas, que em 2016 mais 14,4%. Tivemos 2.181 feridos graves e, como todos sabemos, muitos destes feridos graves ficam com mazelas e muitos, infelizmente, morrem. Quando estamos a falar, por exemplo, nos peões, sabemos que eles representam uma elevada sinistralidade em Portugal. Temos também um número muito elevado, como já foi referido pelo Sr. Ministro, de acidentes em meio urbano. Estamos perante números que nos preocupam e que justificam plenamente este debate. Estamos perante números que exigem medidas concretas e por isso achamos que não pode ser apenas a Assembleia da República, não podem ser apenas as autoridades de segurança, não podem ser apenas os sistemas judiciais, não pode ser apenas a população, temos que ser todos em conjunto, incluindo os autarcas, para contribuir para que esta situação deixe-se verificar desta maneira. Temos que, quando vimos estes números e quando olhamos para os números, temos que saber sempre que por trás deles está dor, está sofrimento, estão famílias em sofrimento, de facto. Para além da dor e sofrimento, é preciso também ter em consideração a destruição de riqueza que é provocada pela sinistralidade rodoviária nas finanças públicas do país. Para além do impacto direto, existe também um impacto indireto para o qual o país também tem de estar atento. Nos últimos anos, para a melhoria do saldo da balança de transações correntes, muito contribuíram as receitas do turismo. Como sabemos, os turistas vêm a Portugal porque existe bom sol, porque existe boa gastronomia, mas Portugal tem uma imagem de segurança. Segurança na saúde e segurança a todos os níveis. A segurança não pode ser vista apenas ao nível daquilo que se denominam ataques terroristas. A sinistralidade nas estradas, os acidentes com os peões, representam falta de segurança. Um turista dinamarquês, inglês ou alemão quer vir usufruir do nosso sol, mas não quer ter medo de andar na estrada ou ser atropelado quando passeia a pé numa cidade. Temos de inverter este processo, temos de ambicionar ser como os melhores. Sabemos que o país, eventualmente por razões culturais, não tem uma cultura de segurança, situação que é visível no número elevado de acidentes de trabalho. Temos de conseguir sensibilizar e motivar para que seja diferente. Recentemente foi traduzida a norma ISO 39001, Sistema de Gestão de Segurança Rodoviária. Sabemos que muitos dos acidentes de trabalho são acidentes rodoviários. Temos todos em conjunto que contribuir para que desde o Estado às empresas de seguro, deem e apliquem esta mesma norma. As políticas públicas têm de contribuir para o aumento da segurança. O Governo tem de investir mais na sensibilização e na formação e na manutenção das estradas. As medidas previstas no PENSE têm de ser implementadas. Não podem continuar a existir centenas de milhares de multas a prescreverem. Morrem demasiadas pessoas vítimas de acidentes em Portugal, porque morrem aos poucos, a sociedade não atua e não grita. Porque as pessoas não gritam, o Estado, por vezes, não dá ao assunto a relevância que ele merece. A sociedade também não. Estamos aqui porque queremos contribuir para a mudança. O Grupo Parlamentar do PSD conta com a opinião de todos vós para a melhoria da sinistralidade. Não estamos perante um problema ideológico. Todos somos necessários, queremos as vossas sugestões concretas, queremos propostas e soluções baseadas no conhecimento. Não queremos o acho que ou talvez. Solicitamos, queremos ajudar a melhorar. São necessárias medidas legislativas para melhorar os nossos índices? Quais? Agradecemos as vossas sugestões. O que se pode fazer para diminuir a sinistralidade dentro das localidades e com os tratores? O que terá de ser feito? Porque é que existem tantas multas a prescrever? O Governo não colocou recursos humanos necessários? Faltam recursos humanos? A legislação não é clara? O que fazer para ter menos acidentes provocados pelo álcool? Falta fiscalização? Porque não são controlados mais os limites de velocidade? Faltam meios? Ou os meios estão colocados em sítios que não são os sítios de maior risco? Como está o cumprimento do PENSE? São apenas algumas das questões que ficam para o debate. Mas, mais uma vez, dizer a todos que, enquanto cidadãos, temos a obrigação de refletir e tentar a fazer diferente. Eu fui autarca e sei que nas autarquias está um importante papel. Mas esse papel não se restringe às autarquias, não se restringe à polícia, à GNR, à NSR, ao governo. Esse papel tem a ver com todos nós e por isso eu espero sinceramente, e esperamos sinceramente, que no final deste debate podamos sair daqui com mais soluções, com mais ideias, com mais propostas que sejam execuíveis e que não sejam apenas debate. Muito obrigada a todos.
Boa tarde a todos, as minhas saudações, Senhora Presidente deste painel, Senhor Presidente da Comissão de Obras Públicas, muito obrigado pelo convite que nos fizeram para participarmos neste debate. Mais entidades aqui presentes, não vale a pena enumerá-las todas, na pessoa do Presidente da Comissão, cumprimentos a todos e cumprimento os meus parceiros de mesa. Já foi aqui adiantada muita coisa pelas intervenções anteriores e eu vou tentar quantificar e dar ideia do que se passou neste ano, 2017, do que se tem vindo a passar e de como é que nós estamos no quadro europeu, no quadro da Europa em que nos inserimos e que passam por problemas semelhantes aos nossos. Portanto, eu vou fazer uma abordagem à sinistralidade em 2017 e a sua evolução, o enquadramento europeu e comunitário e depois algumas referências ao PENSE, que eu vou ser muito parco, eu tinha uma coisa mais longa, mas não me queria estar a alongar sobre o PENSE, mas vou fazer a referência a dois projetos que estão em curso e que são para nós importantes. A síntese do que foi a sinistralidade em 2017 é o que está ali apresentado. Portanto, tivemos 34.416 acidentes com vítimas, 510 mortos no local do acidente, 2.198 feridos graves e 41.787 feridos leves. Tivemos, portanto, 510 mortos a 24 horas, portanto, aquilo que nós chamamos o morto no local do acidente ou a caminho do hospital, e temos uma estimativa de 598 mortos a 30 dias, portanto, aqueles que depois de entrarem no hospital vêm a morrer no hospital. Estes números demoram mais tempo a quantificar, porque é um circuito mais pesado, Ministério Público, Polícias, Ministério da Saúde, enfim, só chegam e estamos a ter contabilizados até setembro, mas já temos já temos possibilidade de fazer uma previsão dos 598 mortos a 30 dias. Mas, como disse, e volto a referir, é uma previsão, não é um número fechado, não é? São, portanto, valores provisórios. Aqueles queijos dão-nos ali a ideia da distribuição por tipo de utente do veículo. Portanto, como é que se distribuíram as vítimas mortais, os feridos graves e os feridos leves. É claro que os ligeiros são aqueles que dominam em todos aqueles números, querem mortos, querem feridos graves, querem feridos leves. Os pesados têm uma expressão quase simbólica, portanto, aqui pesados, passageiros e mercadorias, tanto o autocarro que está incluído ali naquele número dos pesados é um valor apenas simbólico em termos de sinistralidade e de vítimas. E depois temos os veículos de duas rodas que têm a motor, que têm já um peso de um quarto, tanto nos mortos como nos feridos graves, e nos feridos leves são 20%. Em termos da localização, e aqui também já foi referido, onde é que ocorrem, ou como é que temos vindo a evoluir em termos da repartição, acidentes e vítimas em meio urbano ou em meio rural. Nós, em termos de acidentes com vítimas, 78% ocorreram dentro das localidades e apenas 22% fora da estrada aberta, digamos assim, em meio rural. Nós, em termos de vítimas, já não é assim e temos uma repartição quase metade, equilibrada, 52% contra 48%. Portanto, os acidentes dentro das localidades são menos graves do que aqueles que ocorrem fora das localidades, mas o total de vítimas acaba por ser muito equivalente e equiparado. A mesma coisa em relação aos feridos graves e em relação aos feridos leves, aí sim o peso do meio urbano é muito mais significativo. Se virmos um pouco o que se passou de 2016 para 2017, tivemos um agravamento quantitativo dos acidentes dentro das cidades e tivemos um agravamento mais significativo em termos do número de vítimas mortais dentro das cidades. É aquela barra laranja que está nos gráficos do lado direito. Se virmos agora quanto à natureza do tipo de acidente, do tipo de sinistro, digamos, atropelamento, colisão ou despiste, vemos que o que tem maior peso são as colisões. Portanto, frontais, laterais ou traseiras, mas são as colisões que têm maior peso no número de acidentes e no número de vítimas mortais e também em todos os outros, feridos graves e feridos leves. Se virmos também esta ligeira evolução de 2016-2017, nós verificamos que houve um agravamento das colisões, das vítimas mortais resultante de colisões de 2016 para 2017 e houve também um agravamento mais ligeiro no número de acidentes que são colisões, mas sobretudo a nível das vítimas mortais houve um agravamento mais significativo deste indicador, o que pode indiciar velocidade, mas digamos, eu por aqui me fico, mas isto pode indiciar velocidade e as colisões com a velocidade aumentam a gravidade e aumentam o número de vítimas por acidente. Ora bem, vendo agora uma, e vale sempre a pena ter noção disto, vendo a distribuição por distritos da sinistralidade, querem acidentes, querem vítimas, nós constatamos aqui, e mais à frente eu já vou tentar explicitar melhor o significado que aqui está, nós vemos que Lisboa, tradicionalmente, é o distrito com o maior número de acidentes e o maior número de vítimas, é onde há mais veículos, onde há mais pessoas, onde há mais quilómetros percorridos. Portanto, é onde se concentram mais estas coisas e onde, portanto, o fator de risco é maior. Mas aconteceu uma coisa, isto é verdade para os acidentes, mas deixou de ser verdade para as vítimas. Se repararem, Lisboa já não é o distrito que tem maior número de vítimas mortais fruto da sinistralidade rodoviária. Foi ultrapassado por Porto, e muito. Porto subiu brutalmente a sinistralidade mortal em termos de vítimas mortais, de mortos. Santarém e Setúbal. Estes três distritos registaram um aumento brutal da sinistralidade mortal e ultrapassaram Lisboa, que deixou de ser aquele que concentrava mais acidentes e mais vítimas e passou a ser o distrito do Porto com mais vítimas e o de Setúbal bateu Lisboa também. Curiosamente, e se virem aquela barra, são as barras do lado direito, portanto a barra correspondente a Setúbal, atinge valores brutais, superiores aos de Lisboa, no mesmo ano, 2017. Claro que em 2016 a relação não era esta, mas é esta a evolução que se veio a notar. Portanto, é sobretudo em alguns distritos, e vemos ali quais são, que se verificou este agravamento. Noutros, como se pode ver, verificou-se a redução da sinistralidade e há menos mortes. Se repararem Viseu, se repararem a Porto Alegre, se repararem até Lisboa, houve redução do número de mortes em fruto dos acidentes rodoviárias. É o que está aqui expresso nestes gráficos que eu penso que explicitam melhor o que eu acabei de dizer. Portanto, houve ali 6, 7 distritos com redução da sinistralidade, enquanto que todos os restantes tiveram um agravamento da sinistralidade. Portanto, quando nós falamos no agravamento da sinistralidade à escala do país, isto não é uma coisa uniforme, não aconteceu por igual em todo o país. Houve aqui diferenças, houve aqui evoluções diferenciadas que têm que ser estudadas e explicadas e depois para se poder intervir sobre isso. A mesma coisa em relação aos feridos graves, que são o conjunto de barras do lado direito, em que houve também 7 distritos que reduziram o número de feridos graves, enquanto que os restantes agravaram. E lá estão os 3 mais que mais agravaram, que são Setúbal, Santarém e Porto, no caso dos mortos. Se virmos agora por tipo de via, e eu já vou dar a explicitação gráfica do que está aqui, por tipo de via, o que é que aconteceu? O que nós verificámos é um agravamento do número de acidentes nos arruamentos, portanto lá está o tal meio urbano, tivemos um agravamento nas estradas municipais e tivemos também um agravamento nas estradas nacionais e um ligeiro agravamento nos ICs. Em relação às vítimas mortais, houve agravamento nas autoestradas, o que é curioso, porque a autoestrada é a via mais segura, digamos, é das vias mais seguras que nós temos, mas apesar disso houve um agravamento do número de mortos, houve agravamento nos arruamentos, nas estradas municipais há um equilíbrio, não houve grande agravamento, houve um agravamento nas nacionais e houve uma redução nos ICs e IPs e nas restantes vias, que são já vias florestais, enfim, são outro tipo de vias, houve um ligeiro agravamento. Cá está a explicitação, portanto, nos ICs e IPs houve redução de vítimas mortais, em todas as restantes, em particular nos arruamentos, houve um agravamento significativo do número de vítimas mortais. Em relação aos feridos graves, arruamentos e ICs e IPs tiveram redução, portanto, aqui os arruamentos em relação às vítimas, aos feridos graves reduziram-se, as restantes vias tiveram agravamento. Por categoria de veículo, e que este é um dos graves, e já foi aqui referido, por exemplo, os motociclos, as duas rodas da motor, enfim, já foi aqui abordado, temos ali a explicitação gráfica daquilo que já foi dito, portanto, em relação aos pesados e aos ligeiros, houve uma redução do número de vítimas mortais, os restantes veículos, os peões e, em particular, as duas rodas a motor, que é a barra do fundo, que é a barra vermelha, que está na base do gráfico do lado esquerdo, houve um agravamento muito significativo do número de vítimas mortais e a mesma coisa em relação aos acidentes, que são os gráficos do lado direito. Perdão, ali até os restantes veículos são tratores, são outro tipo de veículos que não estes que nós estamos habituados a lidar como veículos de duas rodas a motor. Deixem-me explicitar também que em relação às duas rodas com motor houve de facto em termos de feridos graves uma redução, ligeira redução do número de feridos graves e nos ligeiros houve uma redução bastante mais significativa. Portanto, são os restantes veículos que foram os responsáveis por este agravamento nos feridos graves. Agora, por categorias de veículo, temos ali no gráfico do lado esquerdo as vítimas mortais. Em termos de ligeiros, não houve variação significativa. Houve, em relação às duas rodas, como veem, houve um agravamento de 78 mortes para 126 mortes, portanto é um crescimento muito grande, brutal, do número de mortes com veículos de duas rodas com motor. Em relação aos peões, houve um ligeiro agravamento e em relação aos restantes veículos, também um ligeiro agravamento. Em relação aos pesados, não houve nada de significativo, digamos, houve um ligeiro agravamento. Este andamento é o mesmo dos feridos graves, com exceção dos peões, em que houve uma ligeira redução dos feridos graves de peões. E agora temos, em termos de grupos etários, digamos assim, também uma coisa que já era expectável, que são os grupos etários mais elevados, portanto, os séniores, a terceira idade, que são aqueles onde se verifica o maior número de sinistros mortais e a mesma coisa nos feridos graves, embora o andamento nas idades intermédias, dos 16, 18 até aos 50 anos, seja diferente e seja mais moderado no caso das vítimas mortais e, portanto, mais crescido, maior, com maiores valores no caso dos feridos graves. É claro que aqui a idade também explicará muitas das lesões e das consequências das lesões, portanto, os mais velhos já não têm a mesma capacidade física de resistência às lesões e, portanto, isso explicará parcialmente o andamento do que ali está expresso. Aqui é esta visão da evolução ao longo dos meses. Portanto, o que é que nós vemos? Vemos que fevereiro e março foram meses em que houve uma redução do número de vítimas mortais e a partir de abril há um agravamento, em particular em maio, um agravamento brutal do número de vítimas mortais e vem decrescendo até outubro, em que há uma inversão, portanto temos menos vítimas mortais em outubro e depois voltamos a ter um crescimento em novembro e dezembro. O andamento em termos dos feridos graves é parecido, com exceção que em agosto já há uma redução significativa do número de feridos graves, coisa que não se verificou em termos dos mortos, mas de resto o andamento é parecido, só que mais acentuado. Em fevereiro há menos, há uma redução maior de mortos, portanto há muito menos mortos, e há menos feridos e, portanto, retoma-se aquela tendência depois em outubro e volta ao crescimento em novembro e dezembro. Eu, só para fazer aqui uma retrospectiva histórica, e é bom que todos tenhamos, de vez em quando, revisitemos estas coisas, nós em 1995 tínhamos 2.085 mortos na estrada, portanto era a tal guerra civil que já aqui se falou, era o tal panorama negro, digamos, era terrível o que estava a acontecer em Portugal. A partir daí temos tido reduções significativas e chegámos a 2017, estamos a falar de vítimas mortais 24 horas, portanto morto no local do acidente ou a caminho do hospital, e temos em 2017 510. Mas, de facto, a redução é significativa, muito significativa, embora tenhamos ali alguns solavancos, porque, como veem, 2017 agravou-se, e já vamos ver aqui no morto. Quando virmos o morto a 30 dias, portanto, o morto a 30 dias, como eu já referi, é aquele que inclui as pessoas que vão morrer no hospital, depois de lá terem chegado com vida, e vão morrer nos 30 dias seguintes à sua admissão no hospital. E se repararem, nós tivemos já em 2013 para 2014, houve um agravamento de um morto, aumentámos um morto. Não é significativo, é apenas um, mas houve um agravamento, não houve redução do número de mortos. Depois continuámos a ter essa redução e se repararem a última coluna, que é o diferencial entre o morto no local e o morto a 30 dias, temos ali flutuações significativas que terão que ser explicadas por outro tipo de fenómenos. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós tivemos, por exemplo, em 2014, uma taxa de morte a 30 dias no hospital, 32% sobre o valor que lá entrou, isto quer dizer que alguma coisa na assistência, no hospital, enfim, naquela, ou então o socorro foi tão eficiente e tão eficaz que conseguiu levá-los vivos até o hospital onde eles vieram depois a morrer. Mas há aqui uma diferença entre as médias, que andam nos 26%, 23%, 25%, e aquele ano, e agora em 2017. Se verificar, em 2017 tem uma taxa de mortalidade no hospital muito baixa. 17% dos que lá entraram e que morreram, apenas esses, é que vieram a morrer no hospital. Portanto, aqui, eventualmente, pode ser o socorro, mas aqui ou pode, nós não sabemos, pode ter havido condições diferentes na assistência e nos acidentes que podem ter explicado aquelas diferenças. Mas isto tudo para vos dizer, são fenómenos complexos, têm aqui vários fatores que atuam sobre isto e, portanto, nós quando lemos o morto no local ou o morto a 30 dias, temos que ter em conta tudo o resto que está por trás e que condiciona e explica muitas vezes o que se vem a acontecer depois. Mas, digamos, em relação ao morto a 30 dias, os resultados de 2017 não têm o agravamento que têm em relação ao morto a 24 horas. Portanto, não é expectável, são 14% de agravamento no morto no local do acidente e serão apenas 6 a 7% de agravamento no morto a 30 dias. Portanto, isto para vos dizer, o panorama não é tão negro como à partida parecia quando nós vemos só os dados do momento, os dados das pessoas que morreram no acidente. Este gráfico é muito interessante porque mostra-nos as vítimas mortais a 30 dias por 1 milhão de habitantes, que é a unidade que a União Europeia utiliza nas suas comparações e para as suas análises internacionais, e mostra-nos, portanto, ali o andamento real do nosso indicador morto a 30 dias. Se virem, a primeira reta, a superior, que é o objetivo da União Europeia, que era reduzir a metade na década, portanto passamos de 93 mortes para 46. A azul é a curva que nós fixámos para o PENSE, 2020, até chegarmos a 2020 com 41. A verde é a curva que foi o objetivo, corresponde aos objetivos fixados na Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária e que foram superados, se virem. Eu tinha fixado 62 mortos em 2015 e foram 60. E depois a vermelha é o que aconteceu de facto. E o que aconteceu de facto é que nós baixámos muito. 2011, 2012, 2013, 2014, baixámos efetivamente muito a sinistralidade a 30 dias e agora retomámos o ponto em que estaríamos na reta de regressão da União Europeia. Portanto, estamos no ponto em que corresponde àquilo que a União Europeia tinha fixado como objetivo. Portanto, não ultrapassámos. Portanto, nós ainda não ultrapassámos, digamos, as previsões. Mudámos, houve aqui uma alteração de comportamento. Eu até diria, e tenho alguns elementos, depois se houver tempo podemos ver, mas o 2011-2015 corresponde a um tempo de crise económica. Desemprego, falta de capacidade financeira para andar nas autoestradas, para circular, para comprar combustível. Portanto, há aqui uma série de fatores que podem explicar aquilo que está ali. E agora retomou. Há uma retoma, aproximamos-nos dos valores, mas continuamos a descer, embora não como estávamos antes, mas nós continuamos a descer os números da sinistralidade. Portanto, isto aqui são, eu não vou perder muito tempo com isto, são as evoluções em termos de feridos graves, o que se perdeu, vou já acelerar. Pronto, este acho que é um dado importante, que é a primeira vez que estes dados são revelados. Nós sabemos que 25% das vítimas mortais a 24 horas em acidentes rodoviários podem ser atribuídas ao álcool, de acordo com o projeto SafetyNet. Portanto, é a primeira vez que temos estes dados disponíveis em Portugal. Estão aqui, expressos, e, portanto, penso que é importante e agora terão que ser integrados no conjunto da análise, digamos, da sinistralidade. É curioso, está ali o custo económico e social destes acidentes, são 167 milhões de euros. O enquadramento europeu e comunitário, vou ser muito rápido, isto também é conhecido. As vítimas mortais por milhão de habitantes, nós estamos acima da média europeia, já foi aqui também referido, estamos com cerca de 60 mortes por milhão de habitantes, a média europeia anda pelos 49, portanto, um dos objetivos da anterior estratégia era aproximar-nos, ficarmos em cima da média, portanto, era ficarmos no top 10, nos 10 primeiros, não conseguimos, estamos em 16º, mas lá continuaremos a tentar atingir esse objetivo. Tal como eu mostrei há pouco, em 1995, quando nós tínhamos 2.000 e tal mortos, 2.085, nós éramos o pior país da Europa, em termos de sinistralidade mortal, rodoviária, e no período de 2010-2016, fomos o país europeu que mais reduziu a sinistralidade. Portanto, estamos à cabeça daquela tabela, fomos os melhores e agora já não somos, também já vos vou mostrar a seguir o que é que está a passar. Isto é 2010-2017, portanto, já não somos os melhores, os que mais reduzimos a sinistralidade, mas estamos em quarto lugar, continuamos a ser dos melhores na redução da sinistralidade. Portanto, eu penso que isto é um dado importante, que continua a ser importante para nós próprios, para todos nós, para compreendermos o ponto em que estamos e como é que estamos a evoluir. A União Europeia teve uma redução média de 20% e Portugal teve 37% de redução na sinistralidade. Portanto, isto é significativo. E agora, uma comparação gráfica, não é? Ao longo a partir de 2010, do que é que aconteceu connosco e com a União Europeia. As nossas curvas são as azuis, as da União Europeia são as vermelhas. Portanto, a União Europeia, desde 2012, registra um agravamento, e em alguns países significativo, aquilo é a média europeia, mas em alguns países o agravamento tem sido significativamente, nomeadamente em os grandes campeões, que são conhecidos como tal, o Reino Unido, a Alemanha, todos eles têm tido agravamento. A França teve agravamento significativo da sinistralidade e, portanto, nós ainda não chegámos àquele ponto em que eles chegaram, que já passaram a curva limite, que era reduzir a 50%, que é o traçado vermelho. Eles já passaram por cima há muito tempo. Nós ainda estamos aqui por baixo. Esta curva mostra a mesma coisa, mas quantificada. Portanto, é ali o número e como vem, há um descolamento a partir de 2013, 2014, um descolamento. E é o que está a acontecer. Dois minutos só, para fazer duas referências muito rápidas. O Penso 2020, para quem não sabe, fixou como objetivos 41 mortes por milhão de habitantes, que é uma redução de 56%. A União Europeia fixou 50, nós fomos para os 56% em relação a 2010. Já há objetivos fixados em termos de feridos graves, que até aqui não havia uma definição comum e homogénea a nível europeu já, e já há objetivos. E depois o Penso tem um conjunto de 5 objetivos estratégicos, 24 ações, 107 medidas, isto são os responsáveis por essas medidas. E houve aqui uma referência que a senhora Presidente da Mesa fez à norma. A norma, efetivamente, nós promovemos a tradução da norma, conseguimos fazê-la aprovar, está registado, o IPQ já consta do sistema de normas portuguesas e estamos agora na fase de promoção e de implementação e de apoio à implementação da norma. Tivemos uma sessão de apresentação em Lisboa há 15 dias, vamos ter uma no Porto no dia 17. Aqui, em termos de organizações, eu penso que é extremamente importante que é dentro das organizações começar a introduzir a cultura de segurança rodoviária e a cultura do combate à sinistralidade rodoviária. Uma referência muito rápida a uma operação que foi feita no âmbito, e também já foi aqui referido pelo Sr. Ministro, no âmbito dos protocolos de cooperação com as comunidades intermunicipais do país, no caso foi com a comunidade intermunicipal de Alzira e do Tejo, foi feito um levantamento da Estrada Nacional número 118, desde Alcochete até Nisa, até Alpalhão, de acordo com o método Eurorap, que talvez já tenham ouvido falar, mas é um método que, por semelhança com o que se faz com os veículos, que é o Euro NCAP, classificam-se com estrelas os vários segmentos da estrada ao longo do seu percurso, de acordo com as suas características físicas. E, portanto, nós classificámos, ou melhor, promovemos essa classificação, esse estudo, e a 118 foi classificada, tem ali as estrelas, são as cores, não é? O preto é o que tem 2 estrelas, o verde tem 5 estrelas e, portanto, de acordo com o número de estrelas, assim a estrada pode ser considerada mais ou menos perigosa, com mais ou menos risco de circulação. Claro que isto tem um objetivo, o objetivo final é dizer assim, nós queremos que as nossas vias tenham todas mais do que 3 estrelas. Portanto, isto é, suprimir as estrelas com menos, que traduzem menos níveis de segurança do ponto de vista da rede rodoviária. Isto é aplicável às redes, à Estrada Nacional, enfim, não faz sentido fazê-lo para autoestradas, mas a generalidade da rede rodoviária nacional pode ser classificada de acordo com este processo do Star Rating. E depois tem um mapa de risco, portanto, que está associado ao risco que a estrada vai ter ao longo do seu percurso e que tem ali também a classificação do risco. E pronto, eu peço desculpa de me ter alargado, agradeço a vossa atenção. Muito obrigado.
Já querias levar isso para casa? Muito boas tardes. Enquanto aguardo que coloquem e para que o tempo não comece já a contar, permitam-me esta primeira fase de agradecimentos, Sr. Presidente da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, Dr. Hélder Amaral, Excelentíssima Senhora Deputada Dra. Fátima Ramos, moderadora deste painel, Excelentíssimos Senhores Deputados, em particular todos os deputados desta Comissão, Excelentíssimo Sr. Presidente da ANSR, Engenheiro Jorge Jacó, Excelentíssimo Sr. Presidente da PRP, Engenheiro José Miguel Trigoso, Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação de Cidadãos Automobilizados, Engenheiro Mário Alves, Excelentíssimas Autoridades, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Gostaria imenso de ter, aí está. Em primeiro lugar, queria agradecer à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, na pessoa do seu Presidente, o convite para participar neste segundo Fórum Parlamentar de Segurança Rodoviária. Faço com muito gosto. Espero que a minha voz me permita chegar ao final sem entrar aqui numa crise de tosse, mas espero que não. É um privilégio estar nesta casa, na Casa da Democracia, a debater um tema tão relevante, tão importante como a segurança rodoviária e que é uma das principais preocupações e áreas de atuação da Infraestruturas de Portugal. A sinistralidade rodoviária é um problema à escala mundial e é considerada pela Organização Mundial de Saúde como um problema de saúde pública. É a primeira causa de morte nos mais jovens e a terceira se estendermos a juventude até aos 40 anos. Todos os anos morrem 1,3 milhões de pessoas, cerca de 3.500 pessoas por dia, para além de 30 a 50 milhões que ficam feridas. A este ritmo, e se nada for feito, a Organização Mundial de Saúde estima que nos próximos 15 anos, 265 milhões de pessoas morram ou fiquem incapacitadas, o equivalente à metade da população da União Europeia ou a 85% da população dos Estados Unidos. As boas notícias é que há cura para esta doença e que é possível combatê-la. E mais do que combatê-la, é possível prevenir. E este combate só é vitorioso se os vários intervenientes do sistema, que hoje aqui estão em grande parte representados, assumirem de forma partilhada o compromisso do seu empenhamento e a sua responsabilidade neste combate. É um combate a vários níveis. No reforço da educação, na legislação, na fiscalização, nos serviços de emergência médica, mas sobretudo na infraestrutura, no investimento em infraestruturas rodoviárias seguras. Esse é um dos princípios do sistema de transporte seguro introduzido pela OCDE, o qual salienta o papel e o investimento nas infraestruturas rodoviárias para salvar vidas. Nas últimas duas décadas, o investimento em infraestruturas rodoviárias foi de 0,7% e 0,8% do PIB, isto para a União Europeia e para Portugal, respectivamente. No entanto, e apesar das estradas europeias serem das mais seguras, o custo dos acidentes rodoviários é ainda quase 1% do PIB. Mas se por um lado temos este custo elevado dos acidentes, por outro, temos o elevado retorno no investimento em infraestruturas rodoviárias e que é de 1 para 5, ou seja, por cada euro investido tem como retorno 5 euros. E a este propósito não posso deixar de citar a Comissária Europeia que recentemente dos Transportes, a Sra. Violeta Bulc, que recentemente, no passado dia 10 de Abril, referiu, e passo a citar, as consequências socioeconómicas desta situação, referia-se aos acidentes rodoviários, estão estimadas em 120 mil milhões de euros por ano para a União Europeia, pelo que não pode continuar tudo na mesma, como de costume, quando se trata de segurança rodoviária. Eu quero ver mudanças urgentemente. Isto dito pela Sra. Comissária Europeia. Nos últimos 20 anos, e já aqui foi referido esse tempo, essa unidade temporal, nos últimos 20 anos Portugal investiu cerca de 24 mil milhões de euros em infraestruturas rodoviárias, nomeadamente em vias com mais qualidade e segurança. Estes investimentos, juntamente com uma política integrada de segurança rodoviária, contribuíram de forma relevante para salvar mais de 18 mil vidas e poupar mais de 50 mil milhões em custos económicos e sociais, mais do dobro do valor investido em infraestruturas. E estes investimentos também contribuíram para que Portugal se aproximasse da média da União Europeia. Se há 20 anos atrás Portugal registava cerca do dobro das vítimas mortais por milhão de habitantes, em 2016 essa diferença reduziu 92%, ficando praticamente em linha com a União Europeia. Em 2017 esse valor aumentou. Acabámos de o ver na exposição do engenheiro Jorge Jacó. Esperamos que pontualmente, e estamos agora 27% acima, retrocedendo a valores de 2013. Este gráfico pretende mostrar a correlação existente entre o investimento rodoviário e a redução da sinistralidade e ilustra bem o conceito do sistema de transporte seguro que referi há pouco, o investimento em infraestruturas para salvar vidas. Se, por um lado, nos anos em que se registou maior investimento, a redução na sinistralidade foi mais acentuada, por outro, nos anos em que o investimento rodoviário abrandou, a redução da sinistralidade também diminuiu. Apesar dos resultados positivos verificados nas últimas décadas, o registro de vítimas mortais decorrentes de acidentes de viação em 2017 interrompeu a tendência descendente verificada. Ainda há muito trabalho a ser realizado e o caminho passa pela abordagem ao sistema de transporte seguro, o qual se baseia, entre outras coisas, na aceitação do erro humano e no reconhecimento de que, embora os acidentes não possam ser completamente evitados, não é aceitável que alguém possa morrer ou fique seriamente ferido como resultado de um acidente rodoviário. É aqui que o gestor da infraestrutura tem um papel fundamental, pois é através da infraestrutura que se devem evitar os erros dos condutores e minimizar a sua gravidade. Este é o conceito de estrada tolerante que acomoda o erro humano e tem em consideração a vulnerabilidade e as limitações do corpo humano. A este propósito, quero aqui assinalar a Conferência Internacional em Segurança Rodoviária que a Infraestruturas Portugal organizou e realizou no passado mês de abril, em parceria com o IMT e com a IPCR, subordinado ao tema Um Compromisso do Presente e um Desafio para o Futuro, e em que foi debatido o sistema de transporte seguro, onde participaram vários colegas de outros países a dar bons exemplos e bons resultados desta abordagem. Estamos a trabalhar em conjunto com a IPCR no Manual de Segurança Rodoviária, o qual se baseia nos princípios do Sistema de Transporte Seguro. Aliás, integramos esta mesma medida na Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária para 2020, o PENSE 2020, no qual a IP tem um papel relevante no seu desenvolvimento. Neste outro gráfico, pretende-se relacionar o investimento da IP e das suas antecessoras em infraestruturas rodoviárias com a redução da sinistralidade. Há 20 anos, com um quarto da circulação rodoviária, a Rede Rodoviária Nacional sob jurisdição da IP registou mais de 1.100 vítimas mortais, o que representava quase 60% da sinistralidade global. Atualmente, as 193 vítimas mortais registadas na Rede Rodoviária Nacional representam ainda 38%, mas apenas 38% comparativamente com o valor anterior de 60%. Como já referi, um dos fatores que mais contribuiu para estes resultados foi o forte investimento executado nos últimos 20 anos em infraestruturas rodoviárias, nomeadamente em vias com maior qualidade e segurança, como as autoestradas, que permitiram um incremento na execução do Plano Rodoviário Nacional, que em 1995 rondava 23% e atualmente atinge 74%. Com mais 3.200 km de estradas, com mais qualidade e segurança, a sinistralidade na rede IP reduziu mais de 80%. Aliás, a Rede Rodoviária Nacional, com cerca de 15 mil quilómetros de estradas, sob nossa gestão da Infraestruturas Portugal, tem contribuído decisivamente para essa redução. Enquanto Portugal reduziu o número de vítimas mortais em 73%, a Rede Rodoviária Nacional, sob gestão da IP, reduziu em 80% as vítimas mortais. Para chegarmos até aqui, houve um longo caminho a percorrer e um conjunto de tendências, exigências e pressões que obrigou a infraestrutura rodoviária a reagir e a evoluir. A generalização primeira, a generalização do uso do telemóvel, também a maior utilização das infraestruturas, ainda a evolução da indústria automóvel, também a evolução da engenharia e da tecnologia e, finalmente, a alteração dos padrões de mobilidade e as exigências dos utilizadores e da sociedade. Estas tendências criaram e continuam a criar uma pressão sobre a infraestrutura rodoviária, obrigando-a a evoluir e a adaptar-se a estas exigências, conforme se pode verificar neste mesmo slide. Se até aos anos 80 do século passado a preocupação era a criação de acessibilidades, de modo a estabelecer ligações entre as várias localidades, eram chamadas estradas de primeira geração, a partir dessa altura o foco era a mobilidade, de aproximar destinos, com ganhos de tempo. Já ninguém estava satisfeito com as estradas nacionais que atravessavam todas as localidades. Os carros estavam mais rápidos e as pessoas queriam também chegar mais rápido. Como também os métodos construtivos evoluíram, foi possível avançar para as estradas de segunda geração. Contudo, esta necessidade, que levou à construção de estradas para velocidades mais elevadas, acima dos 80 km por hora, os designados itinerários principais e complementares, acarretou também um aumento de sinistralidade, criando uma nova exigência, a da segurança. E foi precisamente pela segurança que surgiram nos últimos 20 anos as designadas estradas de terceira geração, que ligam destinos com conforto e em segurança e que contribuíram decisivamente para o bom desempenho de Portugal em matéria de sinistralidade rodoviária e que agora se estão a transformar nas estradas de quarta geração, que são as estradas tolerantes, que previnem os erros do condutor, que minimizam as suas consequências e são o caminho para o sistema de transporte seguro e aquelas em que estamos a trabalhar. As Smart Roads são o novo desafio que se coloca, serão as estradas do futuro, as estradas 5G, que comunicam e assistem o utilizador e que irão receber os veículos elétricos, autónomos e conectados e que serão as nossas estradas zero, com gestão zero, emissões zero e sinistralidade zero. Para ilustrar esta evolução, vou dar um exemplo que todos conhecemos bem, a ligação entre Aveiro e Vilar Formoso. A primeira ligação entre Aveiro e Vilar Formoso foi concluída em 1938 e era designada como Estrada Nacional número 16. Tinha 220 km de extensão, atravessava povoações e não permitia velocidades superiores a 50 km por hora, o que significava que se demorava quase 5 horas para ir de Aveiro à fronteira. Nos anos 70, e com o aumento de utilização desta via, que em 1986 atingiu um tráfego médio de 3 mil veículos por dia, com uma percentagem muito elevada de veículos pesados, iniciaram-se estudos para uma nova ligação, mais rápida e que respondesse às exigências da altura, o itinerário principal número 5, chamado IP5, que bem conhecemos, e que foi a primeira estrada de segunda geração a ser projetada, concluída em 1989. Com 176 km de extensão e permitindo velocidades de 100 km por hora, esta ligação viu o seu tempo de percurso diminuir em 60%. No entanto, o tráfego mais que duplicou, atingindo no final da década de 90, em alguns troços, 6 mil veículos por dia, com cerca de 20% de veículos pesados. Este nível de utilização, associado a um conjunto de restrições do ponto de vista geométrico, não compatíveis com as velocidades permitidas, teve como consequência o registro de elevados níveis de sinistralidade. Entre 1991 e 95, e embora a taxa de acidentes com vítimas estivesse cerca de 25% abaixo da taxa registada em estradas semelhantes, a gravidade dos acidentes estava cerca de 50% acima da média, predominando a morte por colisão frontal. Apesar de ter sido referida como a realidade mais sensacional que a região centro do país conhece desde a implementação do caminho de ferro, e de efetivamente ter satisfeito um conjunto de necessidades, mais utilização, menos tempo de percurso e mais mobilidade, não cumpriu com o requisito mais importante, a segurança rodoviária, que passou desde essa altura a ser uma exigência da sociedade. Deste modo, foram dados os primeiros passos nas estradas de terceira geração que garantem a segurança e mobilidade, tendo ficado concluída, em 2007, a requalificação deste itinerário e a sua transformação em autoestrada, a conhecida A25. Com cerca de 11 anos de funcionamento, a A25 contribuiu para a redução em 82% das vítimas mortais, quando comparada com os últimos 11 anos de funcionamento do IP5. Entre 1996 e 2006, registaram-se 206 vítimas mortais no IP5, cerca de 19 vítimas mortais por ano, enquanto que entre 2007 e 2017, a A25 registou 38 mortes, menos de 4 vítimas mortais por ano. Conclusões semelhantes se podem retirar devido aos investimentos executados nas últimas décadas em infraestruturas rodoviárias, as quais permitiram uma redução de 95% na taxa de vítimas mortais. Portugal tem hoje uma rede com mais oferta, com mais qualidade, com mais utilização e com menor sinistralidade, fruto de investimentos com grande benefício económico e social para a sociedade e que agora se posicionam como ativos estratégicos para o futuro e para as novas exigências sobre a mobilidade. Com este slide, pretendo salientar o cumprimento do programa do contrato de concessão estabelecido entre a IP e o Estado português em 2007 e que define objetivos de redução da sinistralidade, especificando 3 indicadores, e que são os 3 do lado direito: o índice de gravidade dos acidentes dentro das localidades, o número de pontos negros e o número de vítimas mortais. A IP adotou para a rede rodoviária sob sua gestão as metas ambiciosas que foram aprovadas pelo IMT e que estão em concordância com as metas estabelecidas no PENSE 2020, de modo a contribuir para a sua concretização. E como se pode verificar, temos vindo, em termos gerais, a cumprir com as metas definidas num contrato de concessão, à exceção do indicador de vítimas mortais que em 2017 ficou 7% acima da média. E eu termino dentro em muito pouco. E os resultados que têm sido alcançados só são possíveis... E os resultados que têm sido alcançados só são possíveis porque a IP considera a segurança rodoviária como uma das suas áreas prioritárias, dotada de um plano e um orçamento próprio e individualizado, plano de segurança rodoviária, que a par de outras intervenções na rede, no âmbito da construção, requalificação e conservação da rede rodoviária, tem vindo a contribuir para o bom desempenho da rede sob gestão da IP. Uma das atividades fundamentais da IP em termos de segurança são as inspeções de segurança rodoviária, efetuadas por equipas de inspectores e com uma abrangência nacional que permitem identificar desconformidades e problemas de segurança rodoviária relacionados com a infraestrutura, propondo as medidas corretivas com melhor custo-benefício. Nos últimos 7 anos, efetuaram-se inspeções de segurança rodoviária a mais de 1.500 km de estradas e a mais de 1.000 locais. As inspeções de segurança rodoviária identificam locais da rede que devem ser melhoradas e todas essas atividades são incluídas no plano de segurança rodoviária. Para 2018, temos um valor de execução esperado de 19 milhões de euros só em obras específicas de segurança rodoviária, para além de mais de 140 milhões de euros em conservação, manutenção, construção e requalificação. E não quero terminar sem falar um pouco do futuro da mobilidade e do papel da IP nesse futuro já bem próximo. Ultrapassado que parece estar o desafio de construir veículos autónomos e conectados, subsiste o desafio de adaptar as estradas atuais ao novo conceito de estrada, que não só potencia o desenvolvimento já em curso nos veículos, mas também assegura a conectividade, a assistência e a segurança do sistema. E este desafio é um fator crítico de sucesso para este setor e para o país. E a IP já está a trabalhar nesta matéria, nomeadamente através de vários projetos europeus, a par de outros Estados-membros, cofinanciados pelo Connecting Europe Facility, em sistemas integrados de transportes cooperativos, como é o caso do C-Roads, e do projeto SCOOP, que envolve várias dezenas de parceiros nacionais, entre os quais a IP, e que pretende tornar as estradas portuguesas mais seguras para os cidadãos, a mobilidade mais eficiente e reduzir as emissões do transporte rodoviário, garantindo a interoperabilidade entre os vários países. Estes projetos abrangem vários pilotos na rede rodoviária e envolvem mais de 1.000 estradas. Para a concretização destes projetos, é fundamental termos uma rede rodoviária com qualidade. Portugal, através da IP e das suas antecessoras, realizou investimentos rodoviários fundamentais que não só contribuíram de forma relevante para salvar mais de 18 mil vidas, mas também contribuíram para, ou permitiram que agora possamos afirmar que temos uma rede rodoviária com mais qualidade, mais segurança, maior utilização, que se constitui como um ativo estratégico para o futuro e para as novas exigências sobre a mobilidade, designadamente os veículos elétricos, autónomos, conectados e de uso partilhado. Estes investimentos foram claramente uma aposta ganha e Portugal tem agora uma rede rodoviária que está pronta para enfrentar esse desafio, de modo a capturar os benefícios que estes veículos oferecem. Finalmente, esta revolução a que assistimos na mobilidade e que resolve os principais problemas das infraestruturas rodoviárias e do transporte rodoviário, a congestão, poluição e sinistralidade, vai traduzir-se numa mobilidade mais sustentável, mais eficiente e mais fácil de utilizar, com zero congestão, zero emissões e zero acidentes, potenciando a rentabilização dos ativos, quer dos veículos, quer da infraestrutura, que é a base da economia de partilha. Se o sistema rodoviário, as infraestruturas e o carro já era competitivo do ponto de vista de custo, com a rentabilização dos ativos ainda vai ser mais. Todas as tendências apontam para que a estrada continue a ser o meio de mobilidade do futuro. Temos de cooperar e trabalhar em conjunto para construirmos o futuro da mobilidade rodoviária, para que a sociedade e os utilizadores finais venham a beneficiar desta evolução, ganhando tempo e segurança como nós custos. É para isso que trabalhamos todos os dias na IP, para ter uma rede rodoviária e também ferroviária, com boas condições de circulação e com segurança, e que esteja à altura de responder aos novos desafios da mobilidade. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu vou aproveitar. Já aqui está. E eu agradeço o convite à Assembleia da República para estar aqui presente e vou tentar ser o mais conciso e rápido possível. Às vezes não é muito fácil, mas vou tentar. Vamos ver. Eu começo por apresentar este gráfico para tirar uma conclusão ligeiramente diferente daquilo que, quanto a mim, tem sido transmitido. Ou seja, não estou de acordo em que a situação de 2017 seja um caso pontual. No primeiro Fórum Parlamentar de Segurança Rodoviária, chamei claramente a atenção de que a única coisa que vinha diminuindo era o número de mortos. O número de acidentes, o número de feridos graves, o número de feridos ligeiros não vinha diminuindo e, nomeadamente, menos vinha se comparado com o consumo de combustível ou, portanto, com o número de quilómetros percorridos. Nós, deixa-me cá ver se eu consigo, pronto, nós efetivamente aqui vínhamos diminuindo o número de vítimas mortais, mas como veio o número de feridos graves desde 2012, que não diminuiu, antes pelo contrário, e de feridos leves, que traduz um pouco a quantidade de acidentes com vítimas, não vinha diminuindo. Ou seja, nós desde 2012, a única coisa que baixámos até 2016 foi a mortalidade. A sinistralidade não baixámos. Segundo, enfim, aquele primeiro foi relativamente aos mortos na altura do acidente, porque, enfim, fiz aqui umas projeções que não batem muito diferentes daquelas que o Jacó apresentou. Ele apresentou 598 mortos de projeção, eu apresento aqui 600, dois mortos não é nada, espero que até seja menos, mas tenho algum receio que seja um bocadinho mais, mas de qualquer maneira, digamos, esta situação é exatamente semelhante àquela que eu tinha referido. A evolução da sinistralidade em Portugal entre 2001 e 2016 foi efetivamente particularmente boa. Os dados do European Transport Safety Council não deixam mentir. Há aqui uma redução, mas estamos a falar, ali dizemos da sinistralidade, mas na realidade é da mortalidade. Isto representa o número de mortos, e não de acidentes e de feridos graves e de feridos ligeiros. O número de mortos, efetivamente, foi muito grande, mas esta baixa situa-se sobretudo entre 2001 e 2010. Porque quando vimos aqui, entre 2010 e 2016, eu peço desculpa, isto aqui é uma gralha, entre 2010 e 2016, Portugal teve aqui a maior descida. E temos aqui países como a Suécia, o Reino Unido e a Holanda, em que praticamente não baixaram, e podemos dizer assim, mas credo, então estes não são os melhores países. São, eram e continuam a ser. Simplesmente atingiram níveis já tão baixos de sinistralidade rodoviária, entre os 25 e os 30 mortos por milhão de habitantes, que têm sido difícil e não têm conseguido baixar. Ou seja, a interpretação que eu faço é que o sistema atual de gestão do sistema de sinistralidade rodoviária chega ali entre os 25 e os 30 em panca e não baixa. Mas nós ainda estamos muito longe disso. Portanto, não há nenhum argumento que nós possamos utilizar para nós estarmos numa situação semelhante à destes países. Em 2001, isto aqui, desculpa lá, mas isto aqui, outra gralha, é 2015, 2016, eu peço desculpa, né? Nós já baixámos muito menos do que uma quantidade importante de países. Há, no entanto, outros países, e vamos aqui à Dinamarca, a Noruega, que tinha ganho um prémio do país que mais redução tinha feito, aparece aqui já com um aumento grande, mas estamos aqui sempre no mundo do número de mortos. Mas se virmos agora as vítimas mortais por milhão de habitantes, e aqui sim, entre 2010 e em 2016, Portugal continua claramente acima. Ou seja, nós em 2016 tínhamos cerca de 57, tínhamos um bocadinho menos de 60, 58 mortes por milhão de habitantes, e lá estamos a Noruega, a Suíça, a Suécia, o Reino Unido, a Dinamarca, a Holanda, têm normalmente aqui entre 25 e 30, e portanto a nossa margem de progressão é muito grande. Muito grande dentro do sistema atualmente existente. O que é que aconteceu de 2016 para 2017? São dados provisórios disponibilizados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e, na realidade, houve um aumento de 65 vítimas mortais no local do acidente. Mas desses 65, 49 foram motociclos. Ou seja, 3 quartos do aumento foram motociclos. E no que diz respeito aos feridos graves, houve um aumento de 96, mas dos quais 81 foram motociclos e 18 ciclomotores. Ou seja, o conjunto de feridos graves resultantes, utentes de veículos de duas rodas a motor, foi maior do que o conjunto total de feridos graves. Ou seja, de todos os outros conjuntos de utentes, até houve uma pequena baixa. E, portanto, houve, em 2017, um aumento muito significativo, sobretudo devido aos motociclos. Procurámos fazer uma análise mais aprofundada do que é que tinha acontecido e da evolução das mortes de motociclos, e aquilo que vimos foi o seguinte. O aumento do parque seguro de motociclos, portanto, em circulação, de 2006 para 2017, passa de 164 mil para cerca de 305 mil. Ou seja, há um aumento de 80% do número de motociclos em circulação. Havendo, para além do mais, nos últimos anos, não só um aumento grande do motociclo de circulação, mas um aumento grande da frequência da circulação dos motociclos. Ou seja, o aumento na frequência da circulação é maior do que o aumento do número de motociclos em circulação. Falou-se muito no problema dos motociclos com menos de 125 centímetros cúbicos não necessitarem de licença. Isto não é novidade. Caramba, essa lei existe desde 2009. E em 2009, vocês reparem o que era as vendas de motociclos com menos e mais de 125 centímetros cúbicos entre 2001 e 2009. Os verdes com mais de 125, os vermelhos com menos de 125. Vendiam-se muito mais motociclos com mais de 125. A partir da lei de 2009, há uma inversão brutal. Há uma explosão na venda de 125 e uma redução na venda dos motociclos com mais de 125. E, a partir de 2012, em que bate no fundo aqui estas vendas, começam ambos a subir, e em 2017 há um recorde com um total de vendas de cerca de 25 mil motociclos. Qual foi o andamento da sinistralidade dos utentes de motociclos? Apesar daquele aumento muito grande, reparem que o número de vítimas mortais baixou mais do que a média de todos os outros tipos de utentes. Ou seja, baixou mais o número de mortos, apesar, e mesmo a partir de 2009, reparem, que houve aquela alteração legislativa e continua a baixar, a baixar, a baixar. Em 2016 houve mesmo uma redução brutal. Em 2017 há um aumento enorme, que passa praticamente para o dobro, mas é mesmo assim é inferior ao 2012, por aí fora. Feridos graves, a descida, se estão a ver os outros gráficos, é também mais acentuada do que no global, e de feridos leves também não é mais grave do que a situação relativamente aos outros tipos de utentes. Agora reparem, o parque de seguros de motociclos em 2016 e em 2017, de menos de 125 centímetros cúbicos, andava em cerca de 136 mil e cerca de 148 mil. E em de mais de 125 centímetros cúbicos, cerca de 144 mil e cerca de 157 mil. O número de vítimas mortais e o número de feridos graves foi esta. 7,36 em 2016, em 2017, 20,72. Feridos graves, 109, 209, 137, 262. Ou seja, com menos de 125 centímetros cúbicos, mesmo em 2017, morreram 1,4 utentes por cada 10 mil motociclos. Com menos de 125, com mais de 125, 4,6. Ou seja, a diferença é cerca de 3 vezes mais. Por cada motociclo em circulação, morrem 3 vezes mais os motociclos com mais de 125 centímetros cúbicos do que com menos de 120 centímetros cúbicos. Podemos dizer assim. Qualquer decisão que vá no sentido, nossa opinião, de alterar a autorização do acesso à condução de motociclos de menos de 125 pelos titulares da licença B, com mais de 25 anos de idade, que hoje em dia podem conduzir desde 2009, a tendência, dá-me a impressão, que é para aumentar as vendas dos motociclos com mais de 125 e reduzir a de menos de 125, porque se eu tenho que fazer quase a mesma coisa, eu então compro mais alto e o risco vai aumentar. Portanto, eu queria deixar claro que nós somos contra o acabar com essa autorização, que, aliás, existe em todos os países da Europa. Segundo ponto, o ponto que toda a gente tem falado e que nós também somos clarissimamente no sentido de apontarmos como a mais grave situação que vivemos no nosso país. É o problema dentro das localidades. Reparem que fora das localidades nós temos aqui sempre 52%, 54%, 55% dos mortos, à volta de 62% a 64% dos feridos graves e entre 71% e 76% dos feridos leves. Nomeadamente, o número de vítimas mortais, o número de feridos graves dentro das localidades, somos, se não me engano, juntamente com a Roménia, os únicos dois países da União Europeia em que há mais mortos dentro das localidades do que fora. Aliás, vocês reparem que as taxas de mortalidade de vítimas mortais por 1 milhão de habitantes fora das localidades, em Portugal, a vermelho, na União Europeia, a azul, nós temos menores taxas de mortalidade fora das localidades do que a média da União Europeia. Menores. Muitíssimo maiores dentro das localidades. Isto é indiscutível para definir a prioridade das prioridades na luta contra a sinistralidade rodoviária. É o problema dentro das localidades em que nós temos que definir critérios que alterem profundamente o nosso modo de viver dentro das localidades. Uma outra comparação que fizemos é em que é que estamos melhores e em que é que estamos piores do que a média da União Europeia. Estamos melhores na sinistralidade nas estradas rurais e nas autoestradas. Menos mortes por milhão de habitantes, nas autoestradas, menos mortes por quilómetro de autoestrada do que a média da União Europeia. Temos menos mortes em automóveis ligeiros, em termos médios, do que a União Europeia. Menos mortes em acidentes envolvendo, não é só em automóveis pesados, em acidentes envolvendo automóveis pesados, temos menos do que a média da União Europeia. Embora aqui estamos assim numa média, ou seja, temos mais do que na maioria dos países ocidentais, mas depois os países da Europa de Leste têm tantos acidentes envolvendo veículos pesados que atira a média da União Europeia para uma situação pior do que a nossa. De qualquer maneira, temos menos. E isto é uma grande esperança para mim, temos menos nas crianças, menos nos jovens e menos nos jovens adultos. Aqui estamos claramente melhor do que a média da União Europeia. E temos melhor nos utentes do sexo feminino. Onde é que estamos pior? Muito pior nas áreas urbanas. Estamos pior nas duas rodas a motor. Estamos pior nas bicicletas, e aqui estamos pior nas bicicletas, sobretudo tendo em conta o nível de utilização das bicicletas, face à intensidade da utilização das bicicletas nos países europeus, mas estamos pior. Estamos pior nos peões, não estamos tão pior como isso, mas estamos pior. Estamos pior nos idosos, com mais de 65 anos. Estamos bastante pior nos despistes, e os despistes têm a ver com a velocidade. E estamos significativamente pior no sexo masculino. Ou seja, os homens em Portugal morrem bastante mais face ao milhão de habitantes de homens do que a média da União Europeia, enquanto as mulheres acontece o contrário. Deixa-me pensar um bocadinho no risco em que estamos disponíveis a correr uns e outros. Prioridades para além daquelas. Não vou ser exaustivo, porque, por exemplo, posso dizer, e campanhas e senhores responsáveis pela fiscalização, fizemos recentemente, muito recentemente, uma observação da utilização dos cintos de segurança nos bancos da retaguarda, em Lisboa. E eu sei que em Lisboa utiliza-se menos do que em estrada, mas 25, 27% de utilização, e nos táxis 20% de utilização nos bancos da retaguarda. É completamente inaceitável, e eu acho que é preciso, estamos disponíveis para fazer um grande forcing no sentido de promover, porque é uma medida que custa zero escudos, ou zero euros, a aplicação, e com um impacto socioeconómico brutal. Mas é preciso alguma fiscalização. Eu posso lhes dizer que os meus colegas que fizeram estas observações me disseram que praticamente nos táxis os 20% são quase todos estrangeiros, pelo menos tinham ar disso. Prioridades. O problema da gestão da velocidade. Eu não falo em velocidade tout court. É preciso fazer uma gestão inteligente das velocidades praticadas através de uma definição competente dos limites permitidos, formação dos condutores relativamente para eles perceberem o que é a velocidade adequada a cada situação, não é suficiente na formação, não é suficiente, é quase inútil, estar a matraquear com as velocidades máximas permitidas por lei. As pessoas em cada momento têm que ser capazes de decidir, e para decidir as pessoas têm que perceber, e para perceber na formação isso tem que fazer parte dos exames, quais são as consequências em termos de comportamento, em termos de distâncias de travagem, relativamente à velocidade que cada um escolhe. A detecção dos excessos e a aplicação de sanções. Tem que haver fiscalização aqui. E eu gostava de lhes dizer, vocês provavelmente saberão, mas nós somos um dos dois ou três países da Europa com menos autos levantados por excesso de velocidade por milhão de condutores. Eu, dos últimos dados, só havia dois com menos do que nós. Um é a Grécia, abstenho de comentar, a Grécia tem uma situação catastrófica em termos de sinistralidade rodoviária, agora está melhor porque entrou numa crise tão profunda, enfim, coitados. E a Suécia? Epa, mas a Suécia é por razões completamente diferentes, que cumprem. Tirando isso, somos quem tem menos. Álcool. O problema do álcool é brutal ainda no nosso país. Cerca de 32%, acho eu, do 32%, 34% dos condutores, mas também cerca de 20% dos peões que morrem atropelados tinham álcool. 32, 34% dos condutores têm álcool. 20, 22% dos passageiros têm álcool. Porque há influência nisto. É um problema que nós não temos conseguido reduzir e é absolutamente fundamental. O tratamento e a utilização dos alcoólicos são, nomeadamente, para quem seja identificado a conduzir com taxas acima de determinado valor, ou seja, reincidentes, parece-nos que é absolutamente fundamental, é uma medida que já está a ser aplicada e já há várias experiências europeias, há meia dúzia de anos não havia, mas neste momento já há. A nível das infraestruturas, nomeadamente as normas de projeto para vias urbanas, que há muitos anos, para aí, há 10, nos diversas estratégias e planos, etc., de segurança rodoviária, vem sempre focado como um documento estratégico fundamental a produzir, continua sem ser produzido, e a aplicação geral das auditorias e das inspeções de segurança rodoviária, que o António Laranja focou há bocadinho e bem, mas é nas estradas, fazem isso, enfim, pouco nas autoestradas, então, mas nas vias urbanas, etc., isto é absolutamente fundamental. E quanto a nós, tornar públicos os relatórios dos auditores e os relatórios dos donos da estrada face às inspeções. É a única maneira nós termos a garantia que as inspeções são feitas com rigor e não são combinadas, desculpem o termo, mas eu como estou à vontade, entre os auditores, ou são facilitadas pelos auditores face às necessidades dos donos da obra. Públicas, os relatórios dos auditores, públicos os relatórios de exceção dos donos da obra, a dizer o que é que aproveitam dos auditores e o que é que não aproveitam e porquê. Telemóvel está a ser dramático. A formação de condutores não é a altura de desenvolver aqui em detalhe estas prioridades, mas quer o exame, quer o modelo de formação, mas eu insisto, fundamentalmente o exame tem que ser completamente reformulado de alto a baixo. E deixe-me que lhe diga, não é só o conteúdo, é a própria estrutura responsável pelos exames. O IMT tem que ter a responsabilidade e, quanto a mim, tem que se acabar com esta proliferação de centros de exames em que muitos sítios existem, inclusivamente em concorrência. Eu, em Lisboa, posso escolher a que centro de exame vou e isto não existe em lado nenhum. Isto tem que ser acabado. E o modelo de formação tem que ser atualizado. O Graduated Driving License tem que começar a ser implementado. Por fim, o problema do sistema sancionatório. Estão aqui muitas das pessoas que trabalham muito nessa área e eu acho que deve ser dramático, quer para a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, quer para a GNR, quer para a PSP, ser confrontada com os problemas que têm relativamente à fiscalização e à aplicação das sanções na sequência da fiscalização. Mais e melhor fiscalização e com muito mais decisões e muito mais rápidas, nomeadamente eliminando o excesso de garantismo. E eu não tive aqui dúvidas em dizer que há um excesso de garantismo, porque a primeira pessoa que ouvi utilizar este termo foi o Dr. Jorge Sampaio como Presidente da República. E como eu considero que ele é uma pessoa completamente insuspeita para utilizar este tipo de termos, e disse que nesta área considera que realmente há um excesso de garantismo brutal e inadequado, eu utilizo e tenho utilizado muito essa palavra. Eu, por exemplo, um exemplo do que é que quero dizer com isto. As fotografias tiradas aos veículos em excesso de velocidade em Portugal têm que ser de costas, pela retaguarda. Ou seja, ninguém sabe quem é que há a conduzir. Na Alemanha, na Suécia, na Holanda, na Suíça, têm que ser de frente para identificar a pessoa. Aqui diz-se assim, ah, mas depois se a pessoa levar uma pessoa ao lado que não seja conveniente, epá, tapa-se. Assim, nós temos sempre a possibilidade de, quando somos confrontados, porque íamos a 200 à hora, dizermos que quem ia conduzir era a minha avó, que tem 80 anos, mas isto acontece, isto não é uma invenção, não é verdade? Isto acontece. Portanto, isto tem que ser alterado, porque senão andamos aqui a fingir e a servir quem? Repare, a variação do número de autos registados no SIG entre 2016 e 2017, são dados muito recentes do RASI, levou a uma significativa redução da fiscalização. E eu olho, e como conheço há muito tempo uma série de pessoas que trabalham nesta área, digo, epá, mas se há uma redução do número de autos levantados, se há uma redução do número de autos levantados, só pode haver duas razões para haver uma redução de autos levantados. Ou as pessoas que se comportaram muito melhor, e eu tenho dúvidas porque a sinistralidade aumentou, portanto não se devem ter comportado muito melhor, ou então houve menos meios para atuar. Digo eu, se houver outra, digam, mas quem olha para isto diz isto. E depois a percentagem de autos decididos entre, em 2016 e em 2017, por nível de gravidade, isto é o que vem publicado pelo NAI, torna uma... Repare, nas leves, bem, eu acho que devia ser perto de 100%, mas enfim, 80 e tal por cento. Mas nas graves e muito graves há uma redução muito substancial. É evidente que isto só pode ser por falta de meios. E não é aceitável haver falta de meios para isto, porque a falta de meios tem como consequência um certo sentimento de impunidade. E eu acho que qualquer de nós tem essa noção de que está a existir um pouco. E esse sentimento de impunidade leva, forçosamente, a um agravamento, a uma deterioração dos comportamentos, e essa deterioração dos comportamentos leva também a um aumento da sinistralidade. Muito obrigado.
Bom, antes de mais, agradeço o convite da Casa da Democracia à Câmara. Eu fico sempre muito sensibilizado quando esta Casa convida a sociedade civil para estar aqui. É muito importante, temos que conversar muito mais do que temos conversado até hoje e recordo o trabalho que se fez com a revisão do Código da Estrada em 2013-2014 e foi um trabalho extraordinário da Comissão com a participação muito ativa da sociedade civil. Eu começo muitas vezes as minhas apresentações de segurança rodoviária com este slide, que é um pouco misterioso, mas no fundo explica, em ética ambiental, o que se diz é que quando a Revolução Industrial começou a produzir muita poluição, que prejudicava extremamente os pulmões dos trabalhadores que viviam à roda da fábrica, a solução foi construir chaminés cada vez mais altas. Esta solução de construir chaminés cada vez mais altas foi, de facto, a solução do século XX, até, por exemplo, nos emissários. Não construímos etais, mas fazíamos emissários, não é, longe da praia e depois, com as marés, lá vinha as porcarias de volta para a praia. Bom, Onde é que está o meu... Não faz mal. Esta foi, eu sou engenheiro civil, e esta foi a solução de segurança rodoviária do século XX, que no fundo é construir chaminés cada vez mais altas. Isto é, isolar os peões do cruzamento. Aliás, estava na rádio outro dia e havia um engenheiro que dizia que, como o problema dos peões nas cidades são os cruzamentos, deveríamos isolar totalmente os cruzamentos da travessia de peões. E no fundo é um pouco que está aqui muitos anos de estudo, nunca se estudou tanto e nunca se fez tão mal, porque não é por acaso que as pessoas nem querem viver aqui, porque as pessoas pegam nas suas crianças e vão viver para os subúrbios e usam cada vez mais carros, cada vez mais ficam mais dependentes, as crianças aos 18 anos recebem carro, as crianças começam a ir de carro para a escola, etc., e depois acabam por pôr em perigo a si próprios e todas as crianças dos outros. E depois temos o paradigma do século XXI, que se está neste momento a trabalhar em muitas cidades, e inclusivamente em algumas cidades portuguesas. Este truque que está aqui parece um pouco um número de circo, estão a ver, não há passadeiras, é o que se chama um shared space, e funciona de uma maneira muito diferente do paradigma anterior da segurança rodoviária. Tem regras muito simples. Redução drástica do número de automóveis nas cidades, como disse o engenheiro Trigoso, temos que mudar a nossa maneira de viver nas cidades. Velocidade máxima de 20, depende, há países em que os sítios partilhados são cerca de 6 km por hora, na Holanda, no resto da Europa são 20, desde 2014 temos as áreas de coexistência no nosso código de estrada em que são 20 km por hora, e prioridade ao peão. Muitas vezes alguns condutores portugueses dizem que não percebem como é que estas zonas funcionam, e eu pergunto qual é a frase prioridade ao peão que eles não percebem. Qual é a parte da frase prioridade ao peão que eles não percebem. Portanto, eu começo a apresentação com estes dois paradigmas, porque é isso que eu vou falar. Eu não vou falar muito sobre a espuma dos dias, como já muito sabiamente as pessoas antes de mim falaram. Há estatísticas que é um bocado difícil de analisar, nomeadamente o número de mortes com tempos muito pequenos, portanto estamos a falar de números muito pequenos, mas dramáticos, obviamente. E, portanto, eu vou falar mais sobre a necessidade de uma alteração drástica e radical de paradigma da segurança rodoviária para o século XXI. Porque um dos problemas, e foi por isso que nós construímos cidades até aqui, com aquelas barreiras todas, foi pensarmos só de uma só forma. Isto é, ao pensarmos o espaço público, só tínhamos engenheiros. Quando tratávamos da segurança rodoviária, só analisávamos o número absoluto de mortos e feridos. Vamos ver já a seguir que é muito melhor falar noutro tipo de indicadores que medem o perigo e a percepção de perigo que as pessoas têm em segurança rodoviária, e muitas vezes estarmos baseados nesta visão limitada da realidade cria-nos problemas e alguns mistérios e questões que não conseguimos resolver. Portanto, eu venho só rapidamente dizer que a CAMA há mais de 20 anos que está a trabalhar nestas áreas. Fazemos parte de várias organizações internacionais, estivemos agora em Nova Iorque, nas Nações Unidas, para fazer a declaração de Nova Iorque, e todos estes pontos não são novidade para quem trabalha nestas áreas, serão muito coincidentes com o que o engenheiro Trigoso falou nos últimos pontos, e fazemos também parte da Estrada Viva, uma rede de associações de mobilidade sustentável e de segurança rodoviária. Vejo aqui pessoas, o Aderit, da GAR, da MUBI, a Associação de Mobilidade Urbana em Bicicleta, a APSI, por exemplo, não sei se está cá alguém, mas são associações que tentam que a segurança rodoviária seja abordada de uma forma bastante diferente do que tem sido abordada até hoje. Neste slide que está aqui, é à porta de uma escola, e temos uma rua ou uma estrada do século XX e outra na Holanda do século XXI, ou, no fundo, eles já estão a trabalhar nisto já há várias décadas. A semana passada houve uma criança que morreu à porta de uma escola. Nem vou dizer qual é a fotografia em que ela morreu, mas acho que é óbvio para vocês que há uma abordagem totalmente diferente na forma de desenhar e de cuidar dos mais vulneráveis nas duas fotografias. Não é Portugal, nenhuma destas fotografias, mas podem reconhecer que muitas das vias em Portugal não são tratadas da forma cuidadosa que nós vemos no slide em baixo. Só um pouco de história. Eu primeiro falarei um pouco sobre a história, porque isto convém. Eu não vou falar sobre essa questão da espuma dos dias e da estatística, porque já fizeram de uma forma muito mais sábia que eu antes. Mas para percebermos que isto tem uma história longa, lenta, gradual. E no final da apresentação terei 10 pontos de transformação deste paradigma que acreditamos que é necessário. O primeiro carro a chegar a Portugal foi do sobrinho do rei Dom Carlos, era conhecido como o Arreda. Era o Arreda porquê? Porque havia tantos peões em espaço público, que o cocheiro que passou a ser motorista gritava Arreda, 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 e de facto começou a ser formalizado cada vez mais passeios. Os automóveis clubes da Europa, no princípio do século, começaram a formalizar, a insistir na existência de passeios para afastar os peões do meio da via e a insistir na existência de zebras. Aquilo que nós, que protegemos os mais vulneráveis, pedimos existência de zebras, são muitas vezes lobby dos automóveis clubes da época. E já em 1922 começava-se a falar da perda do espaço público para as crianças para brincar. E, aliás, é uma das coisas que temos de ter cuidado. Quando nós estamos orgulhosos do número de crianças que cada vez morrem menos, muitas das vezes as crianças estão fechadas em casa e não podem sair de casa. E, portanto, teremos que arranjar outro tipo de indicadores para além do número absoluto de mortos e feridos. E houve uma campanha, isto é de 1923, houve uma campanha muito cerrada por parte das autoridades e do lobby automóvel para que as crianças deixassem de brincar na rua. Aliás, isto ainda hoje, muitas vezes, há autoridades em todo o mundo que continuam a insistir nesta tecla em que não se deve brincar na rua, as crianças não devem brincar na rua, etc. Aliás, este é um cartaz do Automóvel Clube do Sul da Califórnia. Em Portugal também teve esse tipo de campanhas, isto é, em 1947, não atravessa a rua em diagonal, estava a chegar a Lisboa muita gente da província, havia muitos peões na rua e houve uma grande campanha para não atravessar a rua na diagonal. Aliás, há aqui outro slide muito interessante, em frente à FNAC, no Chiado, em que se vê autoridades policiais a fazerem cumprir aqui peões, por favor, não transitem, por favor, transitem pelos passeios. Estão a ver a polícia ao longo destes passeios e uma chamada de atenção para a Câmara de Lisboa. Com alguma vergonha, a situação já foi pedonal e, neste momento, continuam lá os carros e continua a ser uma situação extremamente perigosa para os peões que estão aqui e cada vez com mais peões, turistas, etc., que se acumulam nos passeios insuficientes. E depois, em 1934, com o nacionalsocialismo, que estava a sair muitos Volkswagens das fábricas, começou-se a pensar que a melhor maneira de solucionar este problema era começar a segregar as pessoas, isto é, o tráfego mais rápido, o tráfego mais lento, o tráfego um pouco mais em passeio, etc. E vejam o que é que acontece à democracia da cidade e do espaço público quando nós adotamos este tipo de engenharia racional. O que é que acontece às pessoas que, de facto, têm que atravessar a rua? Indo à questão do desenho universal, eu acho que é importante percebermos que a mudança de paradigma tem que ir para a direção da inclusão e cada vez menos ir para a direção da segregação dos modos de transporte. Isto, obviamente, em meios urbanos. Só para vos dar um exemplo, temos aqui o rato, no princípio do século. Temos aqui muita gente a conviver, um espaço político, encontro de gerações, etc. E nesta época, nesta altura, houve um lord inglês que fez um discurso no Parlamento em que ele dizia que o problema dos atropelamentos ia ser resolvido por si próprio porque ele, quando ia de carro para visitar a sua avó no carro do pai, no século XVIII, chegava à avó com penas de galinha no radiador. E ele dizia que agora, quando andava de um lado para o outro, de carro, já nos anos 30, já não matava nenhumas galinhas nem animais domésticos. E por isso mesmo ele dizia que o problema do atropelamento iria ser resolvido. E de facto, no Lar do Rato, hoje em dia, não é considerado um ponto negro pelas autoridades e não há muitos atropelamentos no Lar do Rato. Isto porquê? Porque de facto as galinhas ficaram todas no capoeiro. Nós fizemos um livro sobre o Lar do Rato e percebemos, por investigação antropológica, que os idosos têm medo de atravessar o Lar do Rato. Pessoas que vivem deste lado têm medo de ir para o lado de lá. E já naquela altura, em 1920, havia já cartoons críticos sobre o lobby automóvel que implicava que os peões deveriam usar coletes, luzes, etc, etc. E já havia aqui uma crítica a esse sentido. Por isso, eu agora vou falar sobre as 10 formas de alterar o paradigma. Mas antes disso, e cá está. Para já falar sobre o PENSE 2020, que foi aprovado o ano passado. Antes de mais, nós pensamos que os planos de segurança rodoviária têm que emanar da Assembleia da República, desta casa, têm que resultar de um acordo interpartidário, envolver os municípios e ser devidamente orçamentados. Isto, aliás, vem de acordo com as palavras do Ministro, Eduardo Cabrita, e, portanto, não traz novidade, mas é preciso que isto, de facto, aconteça e não sejam palavras vãs. E, mais ainda, deverá haver uma participação ativa e permanente da sociedade civil, nomeadamente na elaboração de campanhas, na revisão do Código da Estrada e do Regulamento de Sinalética e Trânsito, que ainda está por atualizar, ao fim de 4 anos do Código da Estrada, continua por atualizar, e o envolvimento da sociedade em, como um todo, escolas, empresas, etc. E só assim é que, de facto, o plano pode ter, de facto, força para não ser um pouco à maré dos governos que vão e vêm. Uma das questões muito importantes para a elaboração do plano é a adoção da Visão Zero, que, aliás, foi uma das questões abordadas anteriormente à minha... Agora vamos então aos 10 pontos de uma forma bastante rápida. Implementar uma política de transportes atribuindo massa e prioridade à mobilidade segura e sustentável. Isto é bastante diferente do que se tem estado a fazer no século XX e até hoje. Se nós vemos as cidades portuguesas, elas no fundo têm esta visão e não é assim que nós conseguimos os meios urbanos mais seguros. Ainda dentro deste ponto é promover ativamente o andar a pé e de bicicleta, que pouca ameaça representa aos outros utentes do meio rodoviário, através de ações positivas coordenadas para aumentar o uso e a segurança destes modos. Como veem, toda a Europa e mesmo em Portugal está a acontecer isso, mas de uma forma muito lenta e de uma forma muito tímida nas autarquias portuguesas. Portanto, sem a participação dos municípios para alterar completamente o espaço público português neste sentido, não vamos conseguir o que pretendemos. Uma estratégia de transporte baseada no desenvolvimento integrado e eficiente de transportes públicos, com o objetivo de obter deslocações seguras e ambientalmente sustentáveis. Quem anda de transportes públicos, no caso de trabalho, tem 5 vezes menos probabilidades de morrer de quem vai de carro. Encorajar o uso desnecessário do transporte privado motorizado, especialmente em zonas urbanas, onde o uso do transporte público e a mobilidade ativa seja tanto ou mais viável. Nesta casa é importante dizer que a qualidade da democracia numa sociedade mede-se pela dimensão dos seus passeios. Enquanto nós não percebermos que não temos passeios de jeito, enquanto passeios nas nossas cidades forem assim, temos ainda uma grande deficiência na nossa democracia. Procurar uma genuína redução do perigo para todos os utentes do meio rodoviário, identificando e controlando a principal origem das ameaças, que na generalidade dos casos são os veículos privados automóveis. Reconhecer que o perigo rodoviário tem um impacto significativo na qualidade de vida das pessoas, restringindo a mobilidade pelo meio, pelo medo de utilização do espaço público, especialmente nas crianças e idosos. Há muita gente que não sai de casa porque tem medo, em cidades que estão envelhecidas, há pessoas que não andam de bicicletas porque têm medo de andar de bicicleta, etc. Isto implica encontrar novos indicadores e parâmetros para definir o nível de perigo nas nossas ruas e estradas e monitorizar com mais precisão os modos benignos e as ameaças a que estão sujeitos. Se nós medirmos, por exemplo, o número de quilómetros praticados por cada modo, ficamos a saber se de facto a crise teve influência no número de utilizadores a pé, de bicicleta ou de carro. Enquanto continuarmos a falar o número absoluto de mortes e feridos, estamos sempre a enverdar pelo mesmo número, o mesmo problema. Considerar que as lesões relacionadas com o risco rodoviário como um problema de saúde pública, aliás, já foi dito pela OMS muitas vezes, e a violação de um direito constitucional, com especial atenção às crianças, idosos e pessoas com deficiências que necessitam de proteção especial. Aliás, o último Código da Estrada, talvez por influência da sociedade civil, foi muito nessa direção, definindo a existência de utilizadores vulneráveis. Mais uma vez, é preciso perceber que a questão da obesidade infantil é um problema gravíssimo. Portugal está entre os 5 países com maior número de obesidade infantil, porque, de facto, as crianças estão a ser levadas para a escola todos os dias de carro, totalmente diferente da geração anterior. Portanto, a ACAM, muitas vezes, quando se fala sobre coletes, quando se fala de capacetes, etc., dizemos que o perigo é o sofá. Este tipo de fotografia não devia ser permitido num país que preza pela sua democracia. Temos aqui um utilizador mais forte a impor a sua vontade e a sua força a um utilizador muito mais vulnerável. 5. Tomar em consideração, por um lado, todas as patologias relacionadas com o trânsito rodoviário, incluindo as causadas pela poluição, sedentarismo, dependência do automóvel e não apenas mortes e feridos causados por colisões. Já vimos aqui que, de facto, estamos muito obcecados com o número de mortes, o número de feridos, e estamos a ignorar outros aspectos da segurança rodoviária. Aqui um estudo muito rápido da OMS, da Organização Mundial de Saúde, em que fala da Europa em mortes devidas às colisões rodoviárias, mortes devido às emissões do transporte rodoviário e mortes devido à falta de atividade física, devido à questão da utilização do automóvel mais do que deveria ser necessário. 6 vezes mais do que os mortes em colisões rodoviárias. Por outro lado, temos que considerar sempre os benefícios sociais e ambientais e económicos dos modos de transporte mais sustentáveis. Portanto, temos que dar mais incentivos a andar a pé, a andar de bicicleta em transportes públicos. Considerar a multifuncionalidade dos projetos dos espaços rodoviários. Os espaços rodoviários, principalmente dentro das cidades, não servem só para nos movermos de um lado para o outro. Servem para convivermos, para contactarmos uns com os outros, para termos prazer, etc. Uma mensagem muito particular à Estradas de Portugal, em que, de facto, deverá haver uma reciclagem muito grande dos engenheiros para que se comece a trabalhar cada vez mais o tópico dos peões, dos ciclistas, da acalmia de tráfego, etc. Não é não apenas na simples adoção de restrições eficazes da velocidade, já vimos que é muito importante e já vai ver aí, mas adotando um novo conceito global sobre a infraestrutura viária como um espaço público aprazível e seguro. Eu acho que aí ainda temos muito, muito a fazer. O que significa atribuir mais espaço público às pessoas e não aos veículos motorizados em vias e estacionamento. Há vias nas cidades portuguesas em que cerca de 80% a 90% do espaço viário é dedicado ao automóvel. As auditorias e inspeções de segurança rodoviárias devem cobrir toda a rede rodoviária nacional e serem implementadas com um caráter de urgência, com garantias de imparcialidade, independência, face aos concessionários das vias e acrescentaria a questão da transparência, muito importante, já referida. Parar as campanhas de segurança rodoviárias que colocam o peso da responsabilidade sobre as vítimas e instalam medo nos utilizadores vulneráveis e desencorajam o uso dos modos de transporte mais vulneráveis. Há muitas campanhas rodoviárias em que há peões a ser atropelados, ciclistas a serem estropiados, etc. E devemos acabar com este tipo de campanhas porque desencoraja a utilização de modos vulneráveis. Passarmos a utilizar uma terminologia mais correta e adequada, como colisão, atropelamento ou sinistro, em vez de acidente, de forma a contribuir para a cultura de segurança e responsabilização. Esta palavra acidente foi introduzida nos anos 30 pelo lobby rodoviário de uma forma insidiosa, de maneira a que os condutores chegassem a tribunal já com a palavra acidente, isto é, uma fatalidade de Deus associada ao sinistro. A punição do crime rodoviário deve ser eficaz, dissuasora, com penas de prisão efetiva e penas de serviço à comunidade, segundo o princípio da responsabilização dos infratores em vez da busca de culpados. Melhor investigação do crime rodoviário deve incluir a busca de responsabilidades indiretas do Estado, dos gestores das vias, dos fabricantes de veículos automóveis. Introduzir o sistema jurídico português, os princípios jurídicos da inversão do ónus da culpa ou da responsabilidade, eu não vou falar muito sobre isto, mas durante o debate, se quiserem, posso falar mais sobre isso, e tornar mais explícito no sistema jurídico português o princípio jurídico da responsabilidade objetiva, a exemplo da maior parte da Europa. Loi de Badinter, desde os anos 70, em França, e a strict liability em muitos países, outros países da Europa.
E a última, mais e melhor fiscalização, com ênfase na origem do perigo rodoviário, como já disse, e há aqui uma inversão que eu também apoio, que o que disse o engenheiro Trigoso, pôr a velocidade acima do álcool. Apesar de o álcool ter sido o grande combate feito na última década, a velocidade deve ser o combate da próxima década, e acho que, por exemplo, a carta por pontos deve alterar completamente e dar mais penalização às questões da velocidade. Inclusive o Código Civil Português deve incluir a figura de crime rodoviário para cima de uma certa velocidade. Finalmente, a carta de pontos tem que ter efeitos práticos, deve haver mais radares e realmente a funcionar, os processos devem ser ser concluídos em tempo útil e as políticas devidamente financiadas e responsabilizadas. Isso já foi aqui bem caracterizado, a questão da impunidade e a questão do garantismo excessivo da lei portuguesa. Termino com este slide que nós temos 30, o nosso sistema de radares nacional tem 30 radares, Lisboa quase que entrou em apoplexia quando se implementou 20 radares há 10 anos, Madrid tem cerca de 400 radares, só a cidade de Madrid. E deixo aqui o meu corolário, de maneira a que isto altere completamente a forma de trabalhar. Muito obrigado.
Eu agradeço mais uma vez ao engenheiro Jorge Jacó, ao engenheiro António Laranja, ao engenheiro José Miguel Trigoso, ao engenheiro Mário Alves, as brilhantes intervenções que fizeram. Trouxeram-nos importantes dados, quer em termos de quantificação, quer em termos daquilo que consideram que são as zonas de maior risco e também naquilo que é desejável e naquilo que nós podemos ambicionar ter no futuro e para o qual deveríamos lutar. Eu agora daria a palavra às pessoas, porque eu acho que é extremamente importante que cada um de vós se pronuncie, dê a sua opinião sobre algumas temáticas que aqui foram lançadas. Pedi apenas às pessoas e a cada uma das pessoas que falar que se identifique e, entretanto, os serviços irão dar um microfone. Muito obrigada.
Boa tarde.
Senhor deputado, mas aquele senhor...
Sou eu?
Sim.
Ótimo. O meu nome é Carlos Roque, sou engenheiro civil, rodoviário, entrei nos Autónomos Estados em 1973 e tenho muitos anos nesta área e anotei algumas frases ao longo das várias exposições. Começaria pela deputada Teresa Caeiro, que falou nos erros e inconsistências. Falou na uniformização das regras aplicáveis às vias urbanas. O deputado Hélder Duarte perguntou onde estamos a falhar. O senhor ministro disse que tínhamos que fazer mais, sermos mais exigentes. A deputada Fátima Ramos, não é assim, diz que temos de ser como os melhores, queremos propostas e medidas legislativas. Acentuo as medidas legislativas. Depois há outros aspectos que eu, se tiver tempo e se me permitirem, gostaria de falar, mas sobre estas frases, não há mais do que concordar plenamente com elas. Temos de fazer mais e melhor, temos de ser mais exigentes, temos de ter medidas legislativas. Eu lembro que o regulamento de sinalização de trânsito e não de sinalética e tráfego, ou como foi designado, portanto é uma questão de terminologia, o regulamento de sinalização de trânsito faz em outubro deste ano 20 anos. Há uma revisão que está para ser publicada, tanto quanto sei, desde 2015, que, segundo uma entrevista que foi dada no Expresso por alguém do Governo, estaria pronto no final do primeiro trimestre deste ano, e que não sai e que leva a que aconteça, ao longo dos vários municípios do país, vários atropelos ao regulamento existente, porque, nomeadamente, as tais zonas de coexistência, que são conhecidas como zonas residenciais pela Convenção de Viena, estão no Código da Estrada, mas não estão na legislação em termos de sinalização. E então a Câmara de Lisboa inventa um sinal, a Câmara do Porto reproduz outro, há essa inscrição, prioridade ao peão, que não quer dizer nada, desculpe-me, mas não quer literalmente dizer nada, porque é uma frase que não tem valor legal, e vêem-se sinais que não são, não estão no regulamento de sinalização de trânsito, e até se vê, e eu trouxe especificamente para dar conhecimento às pessoas, até se vê municípios editarem manuais, Lisboa, desenho da rua, manual do espaço público, em que, embora se diga que se deve respeitar a legislação, tudo o que lá vem, ou quase tudo, diz respeito à sinalização, não respeita e está sendo implementado nas ruas de Lisboa. Nomeadamente, e com certeza já viram, linhas verdes contínuas e descontínuas, que não sei qual é o significado, nem ninguém saberá, sinais verticais colocados no chão, não têm cobertura no regulamento, embora nós tenhamos feito isso no IP5 com muito bons resultados na curva do Alvento, e outras situações que são de bradar aos céus. Ou seja, cada município faz o que lhe dá na bolha, porque o regulamento de sinalização de trânsito, embora proíba uma série de coisas, nomeadamente a publicidade que se é semelhante aos sinais de direção, os municípios vendem essa publicidade, esses sinais que são publicidades são semelhantes aos sinais de direção, tapam os sinais de direção em muitos casos e, desculpem a expressão, mas a rebaldaria, é uma expressão forte, é total. Não há respeito ao regulamento de sinalização de trânsito existente. O que está para sair não saiu e não há, pior do que isso, na minha opinião, qualquer penalização para quem não ocupa. Portanto, qualquer município pode inventar o sinal que quiser, escrever prioridade ao peão e as pessoas devem respeitar aquilo que não devem. Além de mais, as pessoas não sabem o que quer dizer, não sabem que muitos sinais que querem dizer não existem. Não existem. Bom, depois, se me permitirem, eu queria só fazer uma pequena correção ao Sr. António Laranjo. O IP5 não tinha a velocidade máxima permitida de 100 km/h. O IP5 tinha a velocidade máxima permitida fora das localidades, 90 km/h. Por intervenção irresponsável, na minha opinião, enquanto chefe da Divisão de Circulação e Segurança nas Autoestradas, ao tempo, houve um diretor de estradas que colocou sinais de via reservada de automóveis e motociclos num distrito, salvo o distrito de Viseu. Isso foi corrigido com a intervenção que foi feita no IP5 ao longo dos 176 km em 1998, de medidas de engenharia de baixo custo, que aliás alguns exemplos vão aparecer no Road Safety Manual da IPCR, que foi aqui citado, com muito bons resultados, e em que uma das medidas foi exatamente eliminar esses sinais que não tinham cabimento. Porque os sinais de via reservada de automóveis e motociclos, como muito bem a doutora Isabel Brites, numa publicação com o ex-diretor-geral, que não lembro agora o nome, disse, e eu também já escrevi isso, só pode ser aplicada em vias com faixa de rodagem. Porque o sistema o regime de circulação vigente é igual de autoestradas, portanto não pode aplicar-se numa estrada de faixa única como era o IP5. Portanto, o IP5 tinha velocidade máxima de 90, com exceção de um pequeno troço, durante um período de espaço de tempo, em que era 100 devido a uma sinalização imperfeita. Em relação àquilo que disse o agente Trigoso sobre a velocidade que leva aos despistes, muitas vezes o que leva aos despistes é a falta de homogeneidade do traçado. E, obviamente, que a velocidade é excessiva face ao traçado, mas porque há falta de homogeneidade. A gente tem uma curva de grande raio, segue-se uma curva de raio mais pequena, ninguém está à espera daquela curva e não controla o lugar. Em relação àquilo que disse o colega Mário Alves, obviamente que dentro da cidade há uma hierarquia viária. As zonas 30 têm características específicas. As zonas com existência, como são chamadas, que são zonas residenciais da Convenção de Viena, têm outras características específicas. As zonas com existência definem um novo regime de circulação de acordo com o Código da Estrada. As zonas 30 devem ter características geométricas que, pelo seu aspecto, pelo seu ambiente rodoviário, levem a que as pessoas circulem a menos de 30 km/h. Portanto, a gente não pode, como eu vejo agora em Lisboa, pôr sinais 30 no chão, apertar a faixa de rodagem do momento circulável, nomeadamente através de estacionamentos, e dizer que temos
Ali uma zona 30, não são zonas.
Engenheiro Carlos Roca. É isso. Eu peço às pessoas, aliás, para serem concisas por causa do painel seguinte e também aproveito para pedir que indiquem o orador, dentre os oradores que estiveram na mesa, quem é que acham que deve responder a cada uma das questões.
Eu tenho nomeado as pessoas e termino aqui.
Tá. Temos um senhor, eu peço para se identificar, um senhor e uma senhora. Ah, temos aqui o deputado Bruno Dias primeiro.
Muito obrigado. Boa tarde. Eu faço mesmo perguntas, não tenho nenhuma intervenção a fazer, haverá o tempo para isso. É mesmo para perguntar às pessoas da mesa o seguinte. O engenheiro António Laranjo, que eu saúdo, deu-nos uma informação sobre a rede sob gestão da IP e a redução de vítimas mortais de 83%, salvo erro, de 1998 até agora. E eu gostava de perguntar, porque não sei, devia saber, mas não sei, qual é a evolução dessa dimensão relativamente às vítimas mortais por quilómetro da rede IP, porque nós sabemos que a rede IP não tem sido inalterada ao longo desses anos. E, portanto, nós estamos a falar de uma rede que é essencialmente a mesma ou também há situações de desclassificações, etc., que tenham alterado ou influenciado este elemento, este fator. Outra pergunta que eu queria colocar tem muito a ver com as questões que o engenheiro agora acabou de referir na sua intervenção e que tem a ver com o balanço que já poderia ser possível fazer, se há possibilidade de fazer algum balanço, destas inovações que eu destacaria do Código da Estrada que nós revimos aqui na Assembleia, salvo em 2014, e estivemos nesse debate, nomeadamente a questão das zonas de coexistência, para além daquele problema que foi aqui referido da sinalização e do regulamento de sinalização de trânsito, a questão da aplicação nas cidades e a divergência de situações que existe, mas também a questão das regras mais favoráveis à utilização de bicicleta, que foi considerado como um avanço importante, e qual é o balanço que é possível fazer e das regras, porque uma coisa é rotundas, sermos todos iguais na rotunda, para simplificar, outra coisa é a circulação a par e a controvérsia que isso desencadeou. Penso que é um exemplo que permite compreender. E uma pergunta que me parece que é importante nesta altura do debate, sobre a questão das ocorrências registadas em meio urbano e as vítimas mortais em meio urbano, ou para melhor dizer, dentro das localidades, eu queria perguntar, cruzando os números com a experiência empírica e com a sensibilidade da experiência das pessoas aqui presentes, se nós estaremos perante deslocações urbanas da pessoa que vai de carro até à farmácia, ou perante atravessamentos de zonas urbanas e atravessamentos de localidades em viagens mais longas. E eu faço esta pergunta porque o ambiente rodoviário é diferente, a situação é diferente e, em última análise, a responsabilidade política pela resposta, pela abordagem, pela intervenção também é diferente. E, portanto, num contexto em que a pessoa, para não pagar a portagem, vai pela IP e pode haver uma IP que atravessa um centro de uma vila, como acontece no distrito de Setúbal, para entrar em Beja, ou pode haver uma pessoa que pega no carro, vai à farmácia e tem um acidente. Eu peço desculpa, mas são perguntas que eu gostava de colocar e que penso que podem ajudar aqui à discussão e à reflexão. Muito obrigado.
Sim. Está ligado. Ok. Então, boa tarde. Meu nome é António Pedro Figueiredo, eu represento a MUBI. A MUBI é a Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta. Já agora uma breve apresentação. A MUBI é uma associação de âmbito nacional em atividade há quase 10 anos e tem a missão de promoção do uso de bicicleta como modo de transporte urbano ao longo destes quase 10 anos de atividade. Teve um papel importante de pressão e apoio técnico junto aos decisores, tanto a nível autárquico como nacional, tendo colaborado também na revisão do Código da Estrada. Pronto. Eu trago duas questões específicas e depois queria terminar aqui com algumas considerações. Pronto, em primeiro lugar, e eu não sei a quem é que poderá responder a isto, mas o Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária foi elaborado e no documento final, o Plano de Ação, neste caso a Ação 15, Plano Nacional de Proteção aos Utilizadores de Velocípedos, existem três medidas. Nenhuma conta com o envolvimento de associações que defendem os utilizadores de bicicleta. No fundo, a pergunta é porque foram excluídas ou porque não foram incluídas. Porque as associações têm que colaborar, querem colaborar. E se existem pessoas adequadas para estar a falar destas três ações, onde, por exemplo, aparece o ACP listado, porquê é que não estão as associações de utilizadores? A segunda questão tem a ver com a petição Pedalar em Segurança, que foi lançada pela Estrada Viva e foi subscrita pela Federação Portuguesa de Ciclismo e pela MUBI. que foi, portanto, lançada em janeiro de 2016 e reuniu 10 mil assinaturas e foi entregue aqui na Assembleia em janeiro do ano passado, 2017. Esta petição exigia mais fiscalização, excesso de velocidades em meio urbano, ultrapassagens em incumprimento ao que foi aprovado na última revisão do Código da Estrada, estacionamento sobre ciclovias e outros tipos de infraestruturas, a revisão e publicação urgente do Regulamento de Sinalização de Trânsito, que tarda a incorporar as alterações efetuadas em 2014, e, por fim, aumentar o esforço na educação da cidadania rodoviária, sobretudo nas questões de proteção aos utilizadores mais vulneráveis, que são peões e utilizadores de bicicleta. E aqui também fazer referência, e temos cá elementos das autoridades, GNR e PSP, que os conteúdos que são muitas vezes divulgados nas redes sociais referem as alterações do Código da Estrada, mas depois a documentação, os desenhos, os esquemas contradizem aquilo que está no Código da Estrada. Portanto, há aqui alguma confusão nos elementos que estão disponibilizados e isso vai acumular mais um problema sobre aquilo que já é uma interpretação de alguns aspectos que têm que precisar de formação, naturalmente, e de uma boa assimilação. Depois temos conteúdos que vêm contradizer o que está na lei. Pronto. E agora a consideração. Falou-se aqui muito de sinistralidade, de acidentes, de mortes no momento, mortes 30 dias depois. Falou-se muito de estradas, mas a sinistralidade, e pelos gráficos que foram apresentados pelo engenheiro Trigoso, estamos a falar de meio urbano. Uma grande parte deste problema está no meio urbano. E no meio urbano não existem estradas, existem ruas. Portanto, estradas não são ruas. Isto é, para começar, logo um mantra que a gente tem que ter e repetir várias vezes. Estradas não são ruas. E se estamos a falar de sinistralidade em meio urbano, estamos naturalmente a falar de velocidade. A bicicleta é uma acalmia de tráfego, é uma medida de acalmia de tráfego. Portanto, nós não somos parte do problema, somos parte da solução. E as associações estão aqui para colaborar e querem ser ouvidas e querem colaborar nos trabalhos que estão a ser desenvolvidos. Obrigado.
Lá vai uma senhora também que se inscreveu. E depois... Temos essa senhora, este é o que eu agradeço que se identifique, e depois parávamos aqui e dava a palavra aos oradores, porque depois vamos ter um novo painel.
Muito boa tarde. Eu não queria dirigir nenhuma pergunta muito concreta a nenhum dos elementos da mesa, que colocaram uma série de questões extremamente importantes, mas queria fazer uma referência que neste momento me parece que faz completo sentido. Eu chamo António Adérito Araújo, sou presidente de uma associação, a Associação GAR. GAR é uma associação de promoção de cultura de segurança rodoviária, sediada em Évora, e faço questão de dizer isso, porque na maior parte destas reuniões é sempre 95% ou 99% dos participantes são de Lisboa. E já que o engenheiro Trigoso falou há pouco no engenheiro Jorge Sampaio, eu peço exatamente uma frase dele. Quando a nossa associação começou, nos seus primórdios eram Movimento de Cidadãos em 2004, fizemos uma reunião e pedimos a compreensão dele, ele não pôde ir, e escreveu uma carta. E começava a carta dizendo o seguinte: nós, neste momento, fizemos 30 anos de liberdade, mas fizemos zero ainda de cidadania. E evoluímos muito pouco em relação a esta questão. O que evoluímos foi muito pouco. E hoje verifiquei aqui exatamente uma coisa que traduz isto mesmo. Falou-se algumas vezes em sociedade civil, mas não se falou uma única vez em educação. E muito disto que aqui foi dito hoje não faz qualquer sentido se não passar pela escola. Isto não é de feito de fabrico, porque eu fui professor durante 38 anos, mas, independentemente disso, estas questões começam a ser trabalhadas, produzidas nas escolas. A sinistralidade rodoviária, a segurança, a luta contra os incêndios, todas essas coisas começam nas escolas. E é tempo de a gente pensar isto muito a sério. O penso tem lá umas coisas sobre isto, mas a aplicação prática até agora tem sido nula. Existe o RER, os RERs, etc. Como é que eles são colocados em prática? Ninguém sabe. Há de haver uns professores que muitas vezes nos vêm pedir para lá irmos às escolas fazer isto, aquilo e aquilo outro. Nós vamos sempre.
Mas, por favor, tem alguma pergunta? Nós já...
Não, eu disse logo à partida que não tinha nenhuma pergunta, queria fazer uma entrevista.
Para ser mais sintético.
Eu vou terminar já.
Tá, muito obrigada.
Queria, portanto, salientar este aspecto. Não há nenhuma forma de mudar as questões da sinistralidade se não formos começarmos a trabalhar nas escolas, porque é nas escolas que a gente tem também que começar. Tudo o que foi dito está tudo certo, mas é preciso acrescentar isto e isto é urgente acrescentar.
Muito obrigada, isso é facto importante. E passava então a palavra àquela senhora e terminamos aqui, passando depois aos oradores para responderem. Muito obrigada, podia apenas para apresentar as perguntas de forma sintética.
Boa tarde, o meu nome é Ana Pereira, vou fazer duas perguntas muito rápidas. O engenheiro Trigoso falou da redução de meios para explicar eventualmente a falta de fiscalização. Eu sei que há cada vez mais cidadãos a fazer queixas de estacionamento ilegal e de infrações à circulação rodoviária por via eletrónica, ou seja, são os cidadãos a fazer o trabalho pelas autoridades ou complementando. Contudo, recentemente a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária veio dizer que as pessoas terão que passar a fazer as queixas presencialmente, o que obviamente desincentiva largamente este trabalho cívico. Ou seja, parece que nós não estamos a fazer e também não estamos a deixar fazer. E eu gostaria de saber o que é que justifica esta situação. A segunda questão é que há mais que uma forma de morrer e matar usando um automóvel. Hoje houve um foco nas colisões e nos despistes, porque obviamente são 600 pessoas que morrem anualmente. Contudo, morrem 10 vezes mais envenenadas pela poluição automóvel. São 6 mil pessoas por ano, estimativas dizem. Qualquer pessoa que ande por Lisboa atualmente sente que o ar tem vindo a tornar-se cada vez mais irrespirável. E o que eu gostaria de perguntar é o que é que estamos nós a fazer quanto a isto, ou seja, para proteger as pessoas desse assassino lento, mas brutal, que é a poluição atmosférica e sonora causada pelo trânsito automóvel. Muito obrigada.
Muito obrigada. Então, eu pedi agora aos oradores para responderem consoante o tipo de questão e a quem ela foi formulada.
Vou ser rápido. Aranjo. Primeiro, Sr. Engenheiro Carlos Roque, muito obrigado pela observação feita. Não quis entrar em grandes detalhes, mas permita-me precisar então, já que assim o referiu, que este IP5 tinha entre o limite estrito de Nó de Raigoso e Vila de Soto 80 km por hora, tinha na variante Viseu 100 km por hora e que tinha entre Viseu Oeste e o limite estrito da Guarda 100 km por hora. Estes são os dados do IP5, ainda do tempo da JAI, do seu tempo dessa altura. E aquilo que eu referi, e isto é uma questão só de precisar, naturalmente que compreenderá, o que eu referi foi que ele permitia, com 176 km de extensão, permitindo velocidades de 100 km por hora. Não disse que ele foi calculado para 100 km por hora e, de facto, ele permite velocidades de 100 km por hora. Agradeço, naturalmente, a sua intervenção, sempre com muito gosto, até por pessoa bem conceituada e bem conhecida nesta matéria. Em relação ao Sr. Deputado Nuno Dias, que também saúdo, Bruno Dias, que também saúdo, queria naturalmente confirmar-lhe que são 83% de redução de sinistralidade entre 98 e 2017. Efetivamente, digamos, a amplitude da rede cresceu, mas não é tão significativo quanto isso. Ela cresceu 3.200 km, digamos, com a realização do Plano Rodoviário Nacional, mas houve também um conjunto de estradas que foram sendo entregues à medida que vai sendo construído o Plano Rodoviário Nacional, que foram sendo entregues aos municípios, como bem sabemos. E nesse contexto, o que nós estamos a falar também é de um aumento significativo da própria circulação e, portanto, daquilo que é a utilização dessas mesmas estradas, e ainda assim houve uma redução de 83% de sinistralidade. Penso que eram as questões que tinham sido. Muito obrigado.
Sim, sim.
Então, respondendo ao engenheiro Carlos Roque, devo-lhe dizer que concordo plenamente que, de facto, é gravíssimo que, 3 anos depois da revisão do Código da Estrada, não exista o RST publicado. Aliás, isso também acontece em relação às editorias, ainda mais anos, às editorias que há lei, mas depois não há portaria. Faz-se muitas leis em Portugal é que depois não têm não são efetivas porque não há portaria para as efetivar. E, portanto, há muitas contradições na questão do RST com o Código da Estrada que está a ser inventado pelas autarquias neste momento de forma com alguma boa vontade, mas criando alguma confusão. Mas também não tenho a ilusão, é que a sociedade em geral muda primeiro na rua e depois nas leis, não é? E isso acontece sempre, em todos os locais, em toda a história da humanidade. De facto, é um limite delicado e podemos depois conversar no café. Sobre as zonas de coexistência, já não concordarei tanto. Eu, quando falei prioridade ao peão, não está na lei portuguesa, mas estão em muitas leis, é uma frase que está em leis europeias e que são perfeitamente compreensível. Aliás, a minha frase foi: qual é a parte da frase prioridade ao peão que não se percebe? Aliás, também não concordarei que é só em zonas de residenciais, apesar de a Convenção de Viena dizer isso. Há muitas zonas de coexistência a serem construídas. Aliás, a minha fotografia na apresentação tinha uma zona central com 10 mil carros por dia. Falamos depois no café. Certo, ok. Certo. Mas, como viram na minha fotografia, era uma zona central de uma cidade com 10 mil carros por dia e 1000 autocarros. Em relação ao comentário do deputado Bruno Dias, devo dizer que talvez ainda seja um pouco cedo para fazer este tipo de balanço. Como já disse, às vezes estamos a trabalhar com números muito pequenos, principalmente com os utilizadores vulneráveis, ciclistas, e, portanto, é preciso ter muito cuidado na análise. Felizmente, não tem havido crescimento do número de mortes, acentuado, e há uma coisa que temos que ter em consideração, que é a segurança pelos números. Isto é, o facto de haver mais ciclistas na rua, haver mais quilómetros feitos por bicicletas, poderá inclusivamente haver um aumento do número absoluto de mortes de ciclistas, mas a segurança da bicicleta pode aumentar. Portanto, isto pode ser um pouco paradoxal, mas só para dizer que a Holanda, por exemplo, 25% das mortes são ciclistas, não é? E, portanto, há indicadores de segurança rodoviária que parecem negativos, mas de facto são positivos. Tomara Portugal que 25% das mortes fossem ciclistas. Salve seja. Salve seja. Acho que me entenderam o que é que eu queria dizer com isso. Em relação à intervenção de António Pedro da MUBI, devo também esclarecer o seguinte: a colaboração da sociedade civil é fundamental, porque, e junto à intervenção do Araújo, da GAR, porque, de facto, nós estamos a trabalhar com as escolas, a ACAM trabalha com escolas, sei que a GAR também trabalha intensamente com escolas, mas com orçamentos do Estado zero. Isto é, não temos recebido nada, é feito fora de horas, é feito às vezes a pedir férias de voluntários, portanto, pessoas que têm os seus empregos que vão às escolas. Eu sei que a MUBI, por exemplo, teve muito trabalho em escolas e que as pessoas iam lá durante uma tarde inteira, durante as suas férias, para trabalhar com escolas. E, portanto, confirmo que a questão das escolas, aliás, a ACAM nos últimos 10 anos tem trabalhado muito com escolas, é capaz de ser talvez a questão que temos trabalhado mais. A falta de meios é que é de facto muito grave. Em relação à Ana Pereira, eu já falei sobre a questão da poluição, é de facto gravíssimo, e enquanto não começarmos a ligar a sustentabilidade, a segurança rodoviária e a questão, as questões de equidade e as questões de direitos constitucionais, e tratar a segurança rodoviária como saúde pública holística, de facto continuamos aqui a discutir número de mortes, número de feridos, e não saímos daqui já há 10 anos. E devo dizer o seguinte: a ACAM cunhou a frase a guerra civil nas estradas portuguesas, e agora temos estado a falar mais de que o número de mortes não reduz, o número de mortes acumula. E principalmente é importante percebermos que, para além do acidente, há pessoas que ficam feridas, há famílias que ficam devastadas, há famílias que ficam na pobreza porque a pessoa que tem mais rendimentos na família morreu ou fica incapacitado, e, portanto, esta ideia de que o número de mortes não reduz, e, portanto, acho que devemos, como autoridades, cada vez falar menos e pôr louros na nossa cabeça sobre a redução do número de mortes. O número de mortes e feridos acumula na nossa sociedade, e, portanto, há famílias devastadas, há pessoas em cadeiras de rodas, há pessoas extremamente com problemas muito graves que continuam até ao fim da sua vida.
Estava a palavra agora ao Engenheiro Jorge Jacó, que penso que responderá.
Obrigado.
está. Muito bem, muito rapidamente, eu vou começar pelo RST, é conhecido e penso que o engenheiro Roque também já o sabe, já me inquiriu várias vezes sobre esse assunto. O RST está em circuito legislativo, que não corre por nós, corre, portanto, noutro nível, e, portanto, penso que estará no fim do circuito legislativo. Eu devo dizer que foram muitas entidades ouvidas sobre a proposta nossa, há câmaras municipais, enfim, há uma série de entidades que foram ouvidas e que se pronunciaram sobre isso, e, portanto, isso explicará, eu não posso explicar, mas isso explicará ou poderá explicar o atraso que tem. Portanto, o RST deve estar iminente, digamos, a sua publicação, e enquanto não houver RST, agora é para o Bruno Dias, não há zonas 20, porque efetivamente estão consagradas no Código da Estrada, mas não havendo sinalização, elas não existem, de facto. Portanto, não se pode fazer ainda um balanço. Eu penso, de qualquer das maneiras, que é ainda cedo para o balanço a fazer sobre as bicicletas e sobre as rotundas. Já há alguns elementos, mas ainda é cedo. E em relação aos acidentes e ao problema do meio urbano, eu penso que é um dos grandes problemas a esse que referiu, é o atravessamento por estradas nacionais de zonas urbanas. Esse é, de facto, um problema complicado, não é de fácil resolução, mas esperemos que se caminhe para uma solução. O Governo tem falado, nem passar para a gestão municipal, aquele troço de atravessamento da localidade, portanto, onde é nacional. Mas penso que isso poderá ser uma solução. Mas, como eu digo, eu penso que isso ultrapassa-nos, portanto, mas penso que o Governo está atento e que irá tomar alguma iniciativa nesse domínio. Em relação ao Penso 2020 e às questões que o Mobil levantou, o plano de proteção de peões está numa fase praticamente final, já andou para trás e para, mas ainda não saiu. Portanto, quando sair, é evidente que as associações vão ser chamadas a pronunciar-se, pelo menos do meu ponto de vista, vão ter que ser chamadas a pronunciar e terão a oportunidade de, portanto, abordar, comentar, criticar ou aditar aquilo que entenderem. Como? Sim, mas primeiro o plano tem que estar estruturado e depois é que é discutido e depois aí ver se há.
Na aplicação
ainda não estão aplicadas. Sim. Sim. Ah, eu não sei do que é que está a falar, para lhe dizer a verdade. Porque...
Depois, se calhar, eu sugeria que... Pois, pessoalmente, até esclarecesse.
Não, o plano está em nosso poder ainda, não está em mais ninguém. A campanha, isso é outra coisa. O plano pedonal está na nossa mão, não foi ainda para as mãos de ninguém, portanto, não há ali, não há aqui nada de... Bom, portanto, a questão do estacionamento ilegal, do poluição, enfim, da poluição, eu não vou falar nisso, mas o problema do estacionamento ilegal e das queixas que alguém referiu, que a polícia... Eu não, isso é um problema de ordem jurídica, mas eu penso que para fazer queixas têm que ser feitas queixas jurídica e policial, têm que ser fazer as queixas por escrito, tem que lá assinar em que está a fazer uma queixa. Portanto, mas isso são até... Nós não alteramos a lei, não temos capacidade para isso, nem fixar regras que vão contra a lei, não podemos fazer isso. Portanto, nós temos que recomendar às pessoas que atuem de acordo com a lei. E é isso que as pessoas têm feito. Quando nos perguntam isso, podem apresentar a sua queixa. Não a nós, não somos uma entidade policial nem fiscalizadora, mas às polícias. Portanto, penso que isso também não levantará grandes questões. E penso
que está tudo. Não sei se o Sr. José Miguel Trigoso quer dar uma resposta.
Queria, muito obrigado. O Sr. Deputado Bruno Dias pôs aqui a questão: qual a tipologia dos acidentes dentro das localidades? Considero que é particularmente importante isso, para perceber bem isso. Não tenho aqui a resposta, mas vou arranjá-la e dar-lhe. Ou seja, qual a percentagem em arruamentos, qual a percentagem em estradas nacionais com travessia de localidades e, inclusivamente, que tipo de acidentes entre tipo de deslocação, não. Não faz parte do Boletim Estatístico de Acidentes de Viação, portanto, não há. Mas o tipo de acidentes, por exemplo, uma coisa curiosa é saber quem são os condutores que atropelam as pessoas, ou seja, que características têm, em termos de faixa etária, em termos de sexo, etc. Porque também aqui, por exemplo, os feridos leves A maioria dos condutores que atropelam pessoas são de género feminino, mas feridos graves e mortos são quase todos de género masculino. Eu estou a falar dos atropelantes. Não é? Por exemplo, por cada pessoa atropelada por uma moto dentro da localidade, as consequências são mais graves do que se for atropelado por um automóvel. O tipo de embate e provavelmente a velocidade é maior. Há um conjunto de coisas desse género dentro das autoridades que se podem pedir. Eu não tenho aqui, mas é possível ter. Relativamente às bicicletas, falaram muito, eu não posso deixar de tocar no assunto. É particularmente importante para a mobilidade o desenvolvimento e o fomento da utilização de bicicletas. Nós somos ainda o país, julgo que da Europa inteira, que menos utiliza bicicletas, nomeadamente em termos de deslocação casa-trabalho. Ou seja, já há muito mais utilização para lazer, para desporto, fim de semana, mas não é esse tipo de utilização que eu me refiro que é importante. É a deslocação no dia-a-dia. É quem utiliza menos. E, portanto, é particularmente importante fomentar a utilização do uso da bicicleta. Disse bem, estou de acordo, bem utilizado, inclusivamente, a bicicleta pode ser, e é, até um meio suplementar da calmia de tráfego. Eu diria, epá, desde que não anda no passeio. Porque, infelizmente, isto está a ser uma rebaldaria, como disse o nome Carlos Roque, o que está a acontecer. Eu vivo ali na zona das Avenidas Novas e nos últimos 15 dias houve três senhoras que no supermercado, eu às compras, devem-me ter conhecido por eu ter dito bem umas coisas e aparecido uma coisa, e vieram ter comigo a dizer, pois cá, veja lá, se para com esta porcaria. Eu disse, não tem nada a ver com a das bicicletas em cima dos passeios que eu ia dizer, três senhoras. Portanto, é preciso ter sentido de responsabilidade, e eu aqui aproveito para fazer um apelo a que vocês façam também um apelo aos utilizadores de bicicletas, que eu espero que cada vez sejam mais, a terem um tipo de comportamento mais adequado a essa convivência e a terem, digamos, uma boa aceitabilidade dos outros. Acho que isso é perfeitamente importante. A evolução da sinistralidade na sequência das alterações legislativas por enquanto estou completamente de acordo, ainda não se pode tirar conclusão nenhuma, nomeadamente porque os números são muito baixos. O número de feridos graves e feridos leves tem aumentado um bocadinho. Mas, quer dizer, isso é expectável que aumente, porque como aumenta a circulação, e, portanto, é expectável que aumente também. E o Mário, há bocadinho, falou, por exemplo, na Holanda. A Holanda é o expoente máximo da coisa de bicicleta. Não tem, ultimamente, reduzido a sinistralidade, como temos vindo. E em 2017... é o primeiro ano da história da Holanda em que houve mais vítimas mortais em bicicleta do que em veículo automóvel. Como isto aconteceu, não reduzindo o número de vítimas globais, isto significa também que houve um aumento importante no número de mortes de bicicletas. Eles têm feito aqui um estudo, alguns estudos, e estão a tender a pensar que isso é devido a um aumento muito importante das pedelecs normais, da utilização do número de pedelecs normais, nomeadamente que têm sido muito mais utilizadas, primeiro pelos mais idosos, depois pelos mais jovens, e os mais idosos e os mais jovens são quem morre mais de bicicleta. Nomeadamente por quedas. Esse é outro problema que normalmente as estatísticas da maioria dos países não têm muito em conta os acidentes devido a quedas nas bicicletas, Mas os estudos que têm sido feitos na Holanda, na Bélgica, na Dinamarca, etc., têm chegado à conclusão que esse mundo não conhecido, que é, digamos, o despiste de bicicleta, que acaba uma queda, acaba por proporcionar mais vítimas, não mortais, mas mais vítimas com ferimentos, alguns de gravidade, do que as outras. Mas nós não temos ainda esses dados. Basicamente, era isso.
Pronto, então eu começava por agradecer a todos os oradores, aliás, foram magníficas intervenções, e por esse facto, e temas extremamente interessantes, e por esse facto derrapámos um bocado no tempo. Fica aqui, em termos de conclusão, que de facto é importante investir nas infraestruturas, investir na formação, investir na sensibilização, tornar a legislação mais ágil e mais fácil para que se possa aplicar de melhor forma, para que de facto tenhamos menos sinistralidade rodoviária, que é esse o nosso objetivo. Da parte da Assembleia da República e da Comissão de Economia, eu agradeço aos oradores que estiveram connosco neste primeiro painel e, como sabem, esta casa é uma casa aberta, pelo que estamos sempre abertos a sugestões para que as apresentem e para que nos digam, algumas das quais foram hoje aqui ditas, mas agradecemos de facto que sejamos alertados para isso. Em relação às pessoas que contribuíram com as suas sugestões, o mesmo. Portanto, agradecemos as sugestões e estamos sempre disponíveis, os vários grupos parlamentares, o que querem é contribuir para resolver o problema e para melhorar, portanto, as ações de segurança rodoviária em Portugal. Muito obrigada a todos. então.
Às 7 horas vou-me embora, digo já. Isto é um abaixo-assinado para libertar os homens da Frente Polisário, que estão presos.
Três semanas de trabalho. Mas isso já se tinha combinado. Já se tinha combinado. Dia 31 é feriado. Dia 6, dia 1, eu faço ponto. Não sei se mais alguém faz ponto. Faço ideia, não interessa. Mas tudo isso já tínhamos combinado. Eu teria uma chegada de férias, começava a paginar tudo. Daí não haver nenhuma comunicação a dizer que aquilo ia ser adiado. Ela tinha que paginar isso tudo. Tu tinhas que deixar ficar as partes principais todas feitas, não é? E tudo. Tudo. Para ter os ali na quarta. Exatamente, e acabou. Portanto, eu não estou a perceber, francamente, onde é que está a confusão e o drama. Onde é que foi isso? E depois chegámos ao fim do dia e afinal vai lá. Francamente, olha, tem que vir embora. Adeus.
Estava que era um programa.
Temos que ganhar tempo para ver se vamos embora. A deputada deixou
derrapar isso. Se a gente manda aqui, ela tem que perceber que a gente manda. Faz favor de calar. Eu sei que é um trabalho ingrato, mas tem que ser. Só pena, agora estes desgraçados apanham com a sala toda.
Okay. Não perdoa.
É. Tem que ser. Tem que